Senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Esta é uma reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito regimental e constitucional, conjunta com a Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas e a Comissão dos Assuntos Europeus. Naturalmente que todos nós aguardamos da parte do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, aqui presente, as necessárias informações sobre as linhas de força da proposta de lei do Orçamento de 2008 na área relativa aos negócios estrangeiros e às comunidades portuguesas. E há seguramente questões pertinentes nessa matéria, agora que estamos quase na fase final da presidência portuguesa da União Europeia e que naturalmente leva, relativamente à proposta de lei do Orçamento de Estado de 2008, a alguma diferença significativa no tocante às despesas aí inscritas em termos orçamentais. Obviamente que, entre outras questões, seguramente os senhores deputados terão alguma curiosidade de conhecer as linhas orientadoras do Ministério dos Negócios Estrangeiros em toda a área que tutela, designadamente no que concerne às comunidades portuguesas, a questão da reestruturação da rede consular, que eu penso que é um dos temas candentes do debate político nesta matéria. Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, também para dar as boas-vindas ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, sendo certo que, após a intervenção introdutória do Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros terá a palavra para fazer uma primeira introdução de 10, 15 minutos, a que seguirá uma primeira ronda de perguntas, em cada grupo parlamentar terá 5 minutos de direito de intervenção, a que o Sr. Ministro responderá diretamente, por ordem hierárquica, naturalmente, da grávidas de cada um dos partidos políticos com assento parlamentar, e numa segunda ronda, segunda e última ronda, de 3 minutos cada, será feito o agrupamento de 3 perguntas, a que o Sr. Ministro responderá em bloco aos senhores deputados. Passo então a palavra por hora ao Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades, Sr. Deputado Henrique Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também dar as boas-vindas em nome da Comissão dos Senhores dos Negócios Estrangeiros e dos Senhores Estados das Comunidades Europeias, Comunidades Portuguesas, dando uma nota prévia. Como fui mandatado pela Comissão na última reunião, solicitei ao Sr. Ministro que aproveitássemos esta ocasião para poder discutir as questões que hoje em dia parecem muito prementes no que diz respeito a uma nova proposta de regulamento consular. Agradeço aqui a disponibilidade manifestada pelo Sr. Ministro e, portanto, comunico aos senhores deputados que no decorrer desta reunião poderão suscitar a todo o momento, em qualquer intervenção que desejarem, a questão que foi levantada por muitos dos senhores deputados e que já tivemos a ocasião de receber, inclusive aqui, a Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses. Agradecendo uma vez mais a disponibilidade do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, deixo a palavra para, enfim, gerir esta reunião, como muito bem ele bem sabe, o Sr. Presidente da Comissão de Economia e Finanças. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas. E então concedo a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para preferir uma primeira alocução introdutória a este debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão do Orçamento e Plano, Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros. É com muito gosto que responderei às questões que me queiram colocar, de esclarecimento mais em especialidade do Orçamento do Estado, do Orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 2008. Pedindo desculpa pela ausência dos dois secretários de Estado que tutelam a área da cooperação e a área dos assuntos europeus, ambos estão com compromissos internacionais, um a caminho de Estrasburgo e outro em Ouagadougou, mais precisamente. E por isso mesmo acompanha-me apenas no debate do orçamento o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Muito rapidamente, para depois estar à vossa disposição para as questões que queiram colocar, muito rapidamente apenas para dizer que o orçamento é um orçamento de continuidade, na descontinuidade que representou o orçamento para 2007, face à circunstância de termos que orçamentar as ações e a sobrecarga de trabalho que representa o exercício da presidência portuguesa de 2007. Nessa perspectiva, se retirarmos a dotação global da despesa consolidada prevista para 2007, a verba afeta ao orçamento da presidência, teremos uma linha de continuidade com os orçamentos dos anos anteriores, que têm vindo a impor, naturalmente, um princípio de rigor e de contenção na despesa pública que não deixou, naturalmente, de se refletir também no orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O orçamento, nessa perspectiva, tem uma margem de crescimento muito reduzida, cerca de 3,3%, descontando a dotação prevista para financiar as despesas extraordinárias relacionadas com o exercício da presidência portuguesa. Um crescimento um pouco maior nas verbas afetas ao plano de investimento. Por capítulos, tal como podem ver pelos mapas que vos são apresentados, as alterações não são muito significativas, não há nenhuma alteração estrutural no orçamento, seja do ponto de vista da orçamentação por capítulos, seja do ponto de vista da orçamentação por natureza de despesa. Há neste domínio, no que diz respeito à orçamentação por natureza de despesa, conforme devem ter podido identificar nos mapas que vos foram enviados, algumas diferenças relativamente à estrutura do ano anterior, que decorrem em grande medida da justificação que se encontra na orçamentação do IPAD, do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, uma contabilização diferente da que vinha sendo feita no passado em relação a algum tipo de despesa, que faz com que as aquisições em bens e serviços estejam com uma taxa de crescimento acima da média, neste caso decorrente dessa explicação que creio que no relatório que vos foi enviado é adiantada. Em relação à despesa global, o que há de mais relevante a considerar prende-se sobretudo com a previsão no orçamento da Secretaria-Geral, que integra pela primeira vez este ano o orçamento da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas e que integrará a partir de abril também o orçamento da DGAI por força das alterações à Lei Orgânica do Ministério. O crescimento no orçamento da Secretaria-Geral prende-se sobretudo, conforme a justificação que vos é dada também, no financiamento do movimento diplomático ao longo do próximo ano. Como sabem, o movimento diplomático este ano foi reduzido ao mínimo indispensável para garantir alguma estabilidade no corpo diplomático face às responsabilidades da presidência que assumíamos. É natural que ao longo do próximo ano haja um movimento diplomático de maior amplitude e precisamente por isso as verbas que reforçam o orçamento da Secretaria-Geral têm necessariamente que ver com essa cautela. Também alguns compromissos relacionados com despesas relativas ao passaporte diplomático estão previstas no reforço do orçamento da Secretaria-Geral. Não há nenhuma outra alteração significante, seja no capítulo 2, as verbas com embaixadas, consulados e missões são ligeiramente reforçadas, tendo em vista o reforço de alguns contratos, designadamente com leasing de embaixadas, mas não há nada de muito relevante a considerar. A estrutura da despesa, como disse, mantém-se, dada a continuidade do orçamento que nós vos apresentamos este ano. Mais importante do que propriamente expor-vos detalhadamente as verbas orçamentais, estarei naturalmente depois à vossa disposição para justificar questões pontuais que me queiram colocar, eu gostaria de evidenciar, sobretudo, numa introdução muito breve, os aspectos gerais da condução da política externa que este orçamento se propõe financiar. O orçamento prevê, necessariamente, o financiamento de uma orientação política determinada e creio que é, no essencial, essa orientação que vos devo expor muito sucintamente, tendo em vista o que são os objetivos políticos do Governo nesta matéria para o próximo ano. Ultrapassado o exercício da Presidência, compreenderão que o principal objetivo do Governo nesta matéria, e designadamente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, seja o de potenciar os resultados da Presidência portuguesa, que dão, ao longo de praticamente um ano, em que seja no formato de Troika, seja na liderança efetiva do Conselho da União, dão uma enorme visibilidade ao país, projetam o país na relação com os principais atores internacionais, mas também na relação direta com as regiões mais importantes do mundo. E nessa perspectiva, o exercício de aproveitar de imediato em 2008 o capital acumulado ao longo deste exercício, de forma a potenciar a imagem do país e explorar ao máximo os nossos interesses, seja no domínio económico, seja no domínio da língua e da cultura, é necessariamente uma tarefa que nos cabe a todos desempenhar, ao Governo, mas também à administração do Ministério, aos diplomatas e ao pessoal que serve no Ministério, num exercício de convergência que todos os setores do Estado devem assumir, bem como da sociedade civil e da esfera privada. É um momento em que o país deve naturalmente aproveitar, no seu conjunto, o desenvolvimento dos interesses que persegue no quadro de uma presidência que, independentemente do balanço final que se venha a fazer, colocou o país, circunstancialmente, no topo da agenda internacional e, por isso mesmo, deve ser aproveitado ao máximo. É nessa perspectiva que as linhas de ação política para o próximo ano serão definidas e apresentadas ao Ministério, aos senhores diplomatas em devido tempo, mas daria, e aos senhores deputados, naturalmente, mas daria desde já algumas orientações que vamos seguir ao longo do próximo ano e que justificam também algumas das opções orçamentais. Desde logo, chamava a atenção para o esforço que é preciso fazer de reorganização do próprio Ministério. Durante um ano e meio, praticamente correspondendo ao período em que exerce funções do Ministério, toda a administração do Ministério tem estado centrada no exercício da presidência. Como sabem, a presidência é uma presidência há 18 meses, foi preparada nos 6 meses anteriores a 2007, já que o programa foi apresentado em dezembro de 2006, o programa da presidência alemã, da presidência portuguesa e da presidência eslovena. Portanto, toda a máquina diplomática e técnica do Ministério esteve ao serviço do objetivo de preparar primeiro o programa e depois de assegurar a implementação da agenda da presidência portuguesa ao longo deste semestre. É por isso natural que, ultrapassada a presidência, a tutela e os serviços competentes do Ministério se concentrem no esforço de ajustamento que é necessário fazer de toda a atividade do Ministério, desde logo dando desenvolvimento aos objetivos definidos no prazo e que em boa medida foram adiados precisamente pela necessidade de não introduzir na casa uma dinâmica de instabilidade que as reformas sempre suscitam, mas também responder a objetivos de atualização dos critérios de gestão e de organização do Ministério que, do nosso ponto de vista, não são mais adiáveis. É nessa perspectiva que trabalharemos ao nível da estrutura central do Ministério, onde um trabalho importante há a fazer, ao nível da Direção-Geral da Administração, mas também ao nível de novas estruturas que, entretanto, foram criadas, valorizaria sobretudo a Direção-Geral dos Assuntos Técnicos e Económicos, que terá uma vocação muito específica na ação do Ministério, de articulação sobretudo com as áreas de outros Ministérios, designadamente o Ministério da Economia, que devem promover os nossos interesses económicos no exterior e pôr a máquina política e diplomática do Ministério ao serviço desses objetivos económicos. Esta nova estrutura, a Direção-Geral dos Assuntos Técnicos e Económicos, tem uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento da ação política futura e é nessa perspectiva que nós teremos que ajustar também na estrutura central do Ministério competências, atribuições e práticas de cultura institucional que se ajustem a esta exigente tarefa que compete à DGAT desenvolver. Mas a Direção-Geral da Administração terá que, no âmbito e no enquadramento que a Secretaria-Geral tem de toda a atividade do Ministério, deve ter uma reorientação do ponto de vista dos trabalhos de reforma em matéria de recursos humanos, de gestão de recursos humanos, em matéria de área patrimonial e de reorganização da rede externa de representação do país, seja na área consular, seja na área das missões, seja na área das embaixadas, que do nosso ponto de vista é inadiável. Esse trabalho de reforma é, por isso, uma das principais preocupações que marcarão a ação política do Ministério ao longo do próximo ano. Não é um trabalho especiente e relevante, pelo contrário, é um trabalho que reputamos da maior importância se queremos dar um novo fôlego à representação dos nossos interesses no exterior e aproveitar melhor os recursos que são cada vez mais limitados e escassos aos objetivos políticos que todos nós partilhamos de promover mais e melhor não apenas os interesses políticos do país, mas também os interesses da nossa economia e da nossa influência na área política, cultural, linguística, objetivos que creio que são hoje do consenso de toda esta Câmara. Depois, precisamos naturalmente de aproveitar o balanço do exercício da Presidência, que nos deu uma grande atividade do ponto de vista do relacionamento bilateral, explorando a intimidade e até diria a afetividade de relações que pudemos ao longo deste último ano desenvolver com muitos Estados-membros, com muitos governos de outros países, seja na América Latina, seja em África, seja na região do Golfo, seja na Ásia. Há um potencial de relacionamento que o país não pode desprezar e, por isso, do meu ponto de vista, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a ação política e diplomática deste Ministério devem ser muito orientados também para o reforço da ação bilateral de relacionamento com um conjunto de Estados que são do maior interesse para nós, onde se projeta muito também da nossa influência e que devemos aproveitar justamente na sequência de um período de grande intensidade e de grande visibilidade que o país tem. Teremos naturalmente cimeiras habituais com a Espanha, com o Marrocos, Argélia e Tunísia, o reforço das relações com a Líbia e com a Mauritânia e uma cimeira a que reputamos da maior importância com o Brasil, mas não desprezando também a ação multilateral que devemos aproveitar para desencadear na sequência de uma presidência da União Europeia e onde o reforço da nossa participação na União Europeia se penso vir a consolidar depois desta presidência, não apenas pela imagem que projetámos de ser capazes de desenvolver uma ação política na liderança da União consequente com os interesses estratégicos da União, creio que essa perspectiva foi transmitida, mas também de influenciar de alguma maneira a própria agenda da União Europeia, do ponto de vista sobretudo das suas relações externas. Esse capital é um capital que pensamos que devemos explorar no reforço também da nossa participação no quadro multilateral, em particular no sistema das Nações Unidas, mas também em outras organizações multilaterais às quais devemos dedicar mais atenção ao longo do próximo ano. Refiro-me em concreto quer à CPLP, quer à Ibero-Americana. Nós teremos a cimeira da CPLP no próximo ano e a cimeira da Ibero-Americana em 2009, o que significa que, consecutivamente, em 2007, 2008 e 2009, nós presidiremos à União Europeia, à CPLP e à Ibero-Americana, o que nos dá, de alguma forma, uma sequência de afirmação dos nossos interesses no plano multilateral, muito conforme aos nossos interesses estratégicos. Diria também que a cimeira da NATO, em princípio, se se realizar uma cimeira da NATO em 2010, ela será realizada em Lisboa, é esse o compromisso que garantimos. O que significa que teremos, durante 4 anos consecutivos, uma projeção nos fóruns internacionais que mais diretamente nos dizem respeito, União Europeia, CPLP, Ibero-Americana e Aliança Atlântica. Daremos, em todos estes formatos, bilateral e multilateral, sequência à candidatura que continuamos a promover para o Conselho de Segurança das Nações Unidas em 2011 e 2012. Temos aproveitado bastante este ano para promover a nossa candidatura. É uma candidatura difícil. Temos em competição direta connosco a Alemanha e o Canadá, do nosso grupo, mas temos vindo paulatinamente a garantir apoios importantes e creio que os próximos anos, 2008 e 2009, são anos decisivos para garantir uma candidatura bem-sucedida para o biénio de 2011-2012. E manteremos uma presença ativa, em cooperação naturalmente muito direta com o Ministério da Defesa, nas missões de manutenção de paz e de segurança internacional, em que as nossas Forças Armadas participam num conjunto de teatros que muita projeção dão à presença portuguesa em termos internacionais. Como vetores estratégicos determinantes e para concluir e ficar à vossa disposição, eu valorizo muito, no próximo ano, uma concentração muito intensa do Governo, e não só, na articulação entre a ação política e diplomática, a promoção dos nossos interesses económicos e a promoção da influência da língua e da cultura portuguesa e do património português no mundo. Naturalmente, com a política de cooperação para o desenvolvimento também. São áreas em que acredito que há muito trabalho a fazer, do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, de garantir a coesão e a articulação entre estruturas que muitas vezes atuam dispersamente e perseguem objetivos comuns por vias diferentes, e é nesse domínio que lançaremos durante o próximo ano, imediatamente a partir de janeiro, uma intensa ação de coordenação, que é sobretudo responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros, entre estruturas e instituições, desde logo do Governo e do Estado, e sem descurar a importância das empresas, sobretudo das empresas e de outras instituições da sociedade civil, designadamente organizações não-governamentais, para a persecução de objetivos que um Estado com recursos limitados e com a dimensão que tem o Estado português não pode deixar de explorar em sinergia e em estreita articulação. Há a dispersão de recursos, muitas vezes inaceitável, do meu ponto de vista, por falta de organização adequada, por outras vezes por falta de estratégia, e é nessa perspectiva que trabalharemos ao longo do próximo ano. Também nessa perspectiva, a valorização das comunidades portuguesas como um potencial estratégico que pode e deve ser orientado para todas estas áreas, seja na ajuda ao desenvolvimento, seja na internacionalização da economia, seja na difusão e promoção da língua, da cultura e do património português no mundo, é absolutamente instrumental. E por isso, repararem no relatório, tive o cuidado de, no relatório que apresentamos ao Orçamento de Estado, anexo ao Orçamento de Estado, dar particular ênfase à política das comunidades portuguesas, que do nosso ponto de vista deve ser valorizado no potencial estratégico que representam para a promoção dos nossos interesses no mundo. Três reformas importantes estarão na nossa mente nesta perspectiva e de acordo com o que acabei de vos dizer. A reforma da rede de representação externa do país, há aí um trabalho importante a fazer, no sentido de colocar essa rede de 146 postos de venda do país, entre aspas, naturalmente, a colocá-lo o mais rigorosamente possível ao serviço da promoção e da defesa dos nossos interesses, nas diferentes áreas, política, económica e cultural. A reforma da política de promoção dos nossos interesses económicos, como sabem, ela está em curso, por força das alterações institucionais também no Ministério da Economia, tem que ser, do nosso ponto de vista, melhor articulada com o que for feito na área da representação externa do país, no país, e uma profunda reforma na política de ensino da língua e da promoção cultural externa do país. Como sabem, está em curso o trabalho encomendado a um grupo encabeçado pelo professor Jorge Reis, de reforma da política da língua, da difusão da língua portuguesa no estrangeiro. Pensamos estar em condições, ao longo do próximo ano, de fazer uma reforma institucional da política de difusão da língua portuguesa no mundo. Contamos para esse objetivo com o lançamento, no próximo ano, de um fundo específico para o apoio à difusão da língua portuguesa no mundo e à promoção da educação no espaço de língua portuguesa. Pensamos que esse será, sem dúvida, um instrumento que nos tem faltado, de afetação de recursos especificamente para este objetivo, de forma a poder fazer deste vetor estratégico da afirmação dos nossos interesses no mundo um instrumento fundamental para a valorização da presença portuguesa, na sequência de uma presidência da União Europeia que nos deu, como disse, independentemente dos resultados e do balanço que será feito a seu tempo, mas que nos deu, seguramente, durante este ano, uma enorme visibilidade e uma imagem que teremos, naturalmente, que cuidar ao longo dos próximos meses e anos. E é nesta perspectiva que a gestão dos recursos que o orçamento nos afeta, que são afetos à política externa durante o próximo ano, terão que ser utilizados com critério político e com um critério político formatado por este quadro de princípios e de objetivos que vos expus muito genérica e sucintamente, estando naturalmente agora à vossa disposição para as questões mais pontuais que me queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, por esta sua introdução. E vamos então iniciar a primeira ronda de perguntas, cabendo ao PSD, o primeiro conjunto de questões. Eu gostava de chamar a atenção dos seus deputados que, internamente, poderão gerir a seu belo prazer, como entenderem, o tempo disponível. Isto é, pode mais que um deputado usar da palavra, desde que respeite, naturalmente, o tempo confinado à cor do grupo parlamentar, que é nesta primeira ronda de 5 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Vossa Excelência repetiu aqui hoje o mote do rigor, tantas vezes repetido já pelo Sr. Primeiro-Ministro, por diversos membros do Governo, ao longo deste último ano, destes últimos 2 anos, mais concretamente. E em nome do rigor nós constatamos que voltamos a ter uma, como Vossa Excelência disse, voltamos a ter uma redução dos meios colocados à disposição do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ou seja, voltamos a ser confrontados com uma desvalorização da nossa política externa. E nós não podemos deixar de constatar este facto, porque há muito tempo que entendemos que é muito difícil garantir desenvolvimento pleno para um país como o nosso sem termos uma política externa agressiva, capaz de atuar nos mais variados cenários. Mas este mote do rigor, Sr. Ministro, parece-nos a nós, para ser credível, tem de ser coerente. E julgo que há aqui algumas incoerências, algumas contradições, para que eu pedia o seu esclarecimento. O orçamento do Ministério cai 7,1%, mas, simultaneamente, verificamos que, por exemplo, o orçamento dos gabinetes aumenta, em média, 8,3%. E mais concretamente são os gabinetes dos membros de governo menos afetos à área da Presidência da União Europeia, o gabinete do Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que aumenta 14,5%, o gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, que aumenta 10,2%, exatamente os que mais sobem. Ora, eu gostava que Vossa Excelência explicasse esta aparente contradição que nos parece, pelo menos, numa primeira análise gritante. Em segundo lugar, outra contradição que se prende com uma medida anunciada de revisão do regulamento consular, do novo regulamento consular. De acordo com o documento que está em circulação, o projeto que está em discussão, ficamos a saber que os titulares dos vice-consulados, e é bom ter em consideração que o Ministério, em nome do rigor, se propõe encerrar um conjunto significativo de postos consulares em todo o mundo, transformando vários em estabelecimentos com tipologias diferenciadas, portanto, desgraduando-os, o Governo propõe-se passar a nomear os titulares desses postos, ou de alguns desses postos, portanto, dos vice-consulados, passar a nomeá-los por um período por despacho, por um período de 5 anos, atribuindo aos respectivos titulares a categoria de adidos de embaixada. Ora, atribuir a estes titulares a categoria de adidos de embaixada, isso significa um aumento significativo da despesa. E é por isso que gostaríamos que Vossa Excelência explicasse, se não há aqui também uma contradição evidente. E já agora que fizesse, que nos desse uma ideia da repercussão concreta dos encerramentos dos postos que estão em causa no orçamento, ou seja, quanto é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros vai poupar em 2008 com o encerramento ou a desgraduação de 25 postos consulares em todo o mundo. Em segundo lugar, uma questão que surge na sequência de várias reuniões que temos mantido com várias organizações não-governamentais, sobretudo ligadas ao desenvolvimento, à ajuda pública ao desenvolvimento, nomeadamente com a plataforma portuguesa das ONGDs. Ainda bem recentemente, o governo português, através do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, reafirmou nas Nações Unidas os objetivos também do Estado português, de toda a Europa, mas também do Estado português, de caminharmos num sentido da afetação de 0,51% do PIB à ajuda ao desenvolvimento em 2010. Ora, se neste momento, em 2008, nós estamos a falar num investimento nesta área de cerca de 315 milhões, pergunto a Vossa Excelência como é que perspectiva atingir os 800 milhões que correspondem sensivelmente a esse 0,51% em 2010. Seguidamente, gostaria que também que Vossa Excelência abordasse aqui uma outra matéria. É público que Portugal tem estado, nesses últimos dois anos, a exportar desemprego. São muitas dezenas de milhares os portugueses que têm sido obrigados a ir trabalhar para o estrangeiro, afetados pelo desemprego em Portugal e que, portanto, procuram ganhar o seu pão noutros países. Nós estimamos esse número em cerca entre 100 a 150 mil portugueses por ano e é fácil verificar o que se passa em países como Espanha, como o Reino Unido, como o Luxemburgo, como a Suíça, como França e até fora da Europa, no Canadá e nos Estados Unidos particularmente. Ora, como é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros pretende acompanhar este fenómeno? É que também aqui, contraditoriamente, nós verificamos uma desvalorização, uma redução do orçamento da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, que é exatamente o departamento do Ministério mais preparado, mais vocacionado para o acompanhamento desta questão. Por outro lado, também verificamos o encerramento de postos consulares. Também sabemos que tem vindo a ser reduzido significativamente o número de técnicos nesta área. Como é que o Governo pretende acompanhar este fenómeno, sendo público o aumento significativo dos casos de exclusão, até quase escravatura de portugueses em alguns países no estrangeiro? Seguidamente, gostava que Vossa Excelência nos desse uma ideia, fez uma abordagem há pouco desta questão, não foi suficientemente concreto, mas gostaria que nos desse uma ideia de como é e quando é que o ensino do português no estrangeiro vai ser integrado no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Isto foi anunciado pelo Sr. Ministro Freitas do Amaral há mais de dois anos aqui na Assembleia da República, como sendo válido para o ano seguinte. A verdade é que continuamos a não ver neste orçamento para 2008 as verbas indispensáveis à integração deste subsistema do sistema educativo no Ministério dos Negócios Estrangeiros, como havia sido anunciado.
Sr. Deputado, eu pedi-lhe que concluísse, porque o seu tempo já se...
Muito bem,
eu vou
tentar concluir de imediato. Como é que vai ser integrado, em que departamento? Tinha sido anunciado pelo Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas que este departamento seria o Instituto Camões. O Instituto Camões vê as suas verbas reduzidas de 14,5 para 14,17 milhões para este ano. Como é que se vai verificar e quando, então, esta integração? E termino constatando que, na área concreta das comunidades portuguesas, lendo o documento relativo ao Orçamento 2008, que foi colocado à consideração dos deputados, ao ler os objetivos, as políticas concretas que serão desenvolvidas no âmbito deste setor, e se lermos o do ano passado, nós verificamos que não há praticamente diferença nenhuma. Há uma cópia ipsis verbis, tirando um aspecto, é que o ano passado dizia que se ia criar o Gabinete de Emergência Consular, e agora este ano diz que o gabinete já está em curso. Em tudo o resto, há uma cópia exatíssima do que então o ano passado foi colocado à nossa consideração, o que nos permite concluir, provavelmente, que Vossa Excelência andou muito ocupado com a presidência da União Europeia, e bem, com o nosso aplauso, mas provavelmente se terá esquecido dos portugueses que estão no estrangeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Sário. Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros, tem palavra para responder.
Eu compreendo que o Sr. Deputado se preocupe tanto com os portugueses no estrangeiro, só lhe fica bem. é eleito em seu nome e, por isso, justifica também o mandato específico que tem nesta Casa. Portanto, não lhe leva mal a insistência nas questões que orienta muito para esta área específica da ação política do Governo em matéria de política externa, que não se reduz apenas à política das comunidades. Mas far-nos-á justiça o facto de considerar que no relatório que eu apresentei, anexo ao Orçamento de Estado, a política das comunidades tem uma ênfase muito particular. É óbvio que nós não vamos fazer uma política nova. O Secretário de Estado, aliás, é o mesmo. E, independentemente da intenção política de darmos outra dinâmica à relação com as comunidades portuguesas, que eu tenho afirmado e que cumprirei a partir de janeiro do próximo ano, o Sr. Deputado vai ver-me a visitar as comunidades portuguesas em todo o mundo, e espero que não sinta isso como uma ameaça do ponto de vista da concorrência eleitoral, que não é isso que eu vou fazer. Acho que há aí um problema, de facto, na política das comunidades, é de haver 4 ou 5 deputados que são eleitos pelas comunidades e que muitas vezes desfocam a perspectiva política que se deve ter da política das comunidades. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo será dar a ênfase necessária a um potencial extraordinário que existe na valorização das comunidades portuguesas. E terei a oportunidade de o afirmar, e estou certo que o Sr. Deputado, com a acutilância política que lhe reconheço, também não deixará de me fazer justiça em momento apropriado sobre essa matéria. Mas respondo-lhe uma a uma às questões que me colocou. Primeiro, rigor. Sr. Deputado, a primeira condição que o Sr. Deputado tem para colocar em causa o rigor da nossa proposta é ser rigoroso na pergunta. O Sr. Deputado diz, cai o orçamento 7,1%. Cai, se considerarmos as verbas afetas às despesas extraordinárias com o exercício da Presidência. Portanto, não está a ser rigoroso na forma como coloca a sua questão, porque tem que, naturalmente, relativizar. O Sr. Deputado esperava que, tendo o Governo a responsabilidade de organizar a Presidência, como fez ao longo deste ano, tivesse que garantir exatamente o nível de despesa para a política de relação com a União Europeia que teve no passado? Reconhece que não. Foi assim sempre. Há um orçamento extraordinário e todos os países fizeram isso. O Sr. Deputado não vai ignorar que se gasta mais dinheiro num ano em que há presidência do que nos anos seguintes. Independentemente de eu reconhecer, e eu não estou aqui para um exercício de demagogia, independentemente de eu reconhecer que a área da política externa deve ser valorizada e que o seu peso na estrutura da despesa do Estado deve ser valorizado. Esta é a minha posição política, não vou dizer aqui diferente do que digo no seio do Governo. Acho que esta área deve ser mais valorizada do ponto de vista do peso na estrutura de despesa do Estado e que, independentemente de nós reconhecermos que estamos num exercício orçamental que teve que ser muito de emergência face ao déficit orçamental que nós tínhamos que debelar e os cortes, de alguma forma, foram horizontais, envolveram toda a estrutura da despesa e todos os setores da administração e do Estado, independentemente de eu reconhecer, não deixo de ter em consideração a necessidade de se refletir sobre o volume da despesa que é necessário afetar para dar desenvolvimento a uma ação política que é do maior interesse para um país com a nossa tradição e com a nossa história. Tenho dito, nós não podemos apenas avaliar a nossa despesa comparativamente com países do nosso estatuto de potência demográfico e económico, porque a nossa história e as nossas relações com o mundo nos impõem uma política que é diferente da de países que não têm a dimensão da história que Portugal tem na sua relação com o mundo e com regiões muito distantes das nossas. E, por isso, quero dizer-lhe que partilho consigo essa mesma inquietação e não deixo de reconhecer que o peso da despesa afeta esta função de soberania, vem caindo desde 2000, começou a cair também com os seus governos, como sabe, a partir de 2002, porque o aperto na redução do déficit impôs-se a todos os setores do Estado numa solução de emergência, mas reconheço que se tem que fazer esse exercício que está, enfim, em debate não formalizado, mas que tem estado implícito nos nossos debates, seja no seio do Governo, seja designadamente no seio das relações do Governo com a Assembleia, em relação ao lugar das funções de soberania no contexto da despesa pública. Mas reconheço que aí há um exercício a fazer que se não compadece necessariamente com o exercício orçamental nos termos em que ele foi feito. Só uma nota retificativa ainda. Rigor, não cai 7,1%. Se tirarmos as verbas afetas à Presidência, é reforçado em 3,3%. Insuficiente, provavelmente. Acho que esse trabalho deve ser feito também depois de nós termos uma reforma que o Ministério nunca conheceu. Eu falo do que sei, porque estive no Ministério muitos anos, em funções diferentes, volto ao Ministério passado uns anos e reconheço que, do ponto de vista da gestão e da administração do Ministério, há um trabalho a fazer que também dê a garantia, do ponto de vista da sua gestão, de que não há recursos mal baratados e de que há, de facto, rigor na afetação desses recursos aos objetivos de política. E, por isso, esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito e, por isso, eu considerei que é absolutamente inadiável, no próximo ano, nós nos concentrarmos no exercício de reorganização e de reestruturação da gestão do Ministério que nos permita, com garantia de sustentação, nós lutarmos por mais recursos afetos a objetivos e a políticas que identifiquemos com clareza. Sobre o reforço das verbas dos gabinetes, era muito fácil, o Sr. Deputado sabe que eu também sei como é que se faz um orçamento, era muito fácil, eu disse, aliás, ao meu Diretor-Geral, bom, lá vou ter o Deputado Cesário a chatear-me com o reforço das verbas dos gabinetes, mas seja, para que estar a esconder o que é inevitável. As despesas das verbas dos gabinetes são repostas ao nível do que correspondia. Por um lado, à despesa antes do orçamento da Presidência, uma vez que muitas das despesas, designadamente no gabinete do Ministro e dos dois secretários de Estado, têm muito que ver com as despesas da Presidência, uma vez que elas foram pagas durante praticamente todo o segundo semestre pelo orçamento da Presidência, mas tem que ver também com custos de viaturas que estavam orçamentados na Secretaria-Geral e que passaram a ser orçamentados pelos gabinetes. São viaturas dos gabinetes, estão orçamentadas nas despesas do gabinete e não na despesa da Secretaria-Geral. Era fácil e a minha primeira tentação, para evitar a sua pergunta, a minha primeira tentação foi dizer ao Diretor-Geral, porque é que não deixa lá ficar a Secretaria-Geral? Mas depois ele convenceu-me que era mais rigoroso, de facto, orçamentar nas despesas de gabinete. E, portanto, como nós estamos a falar de rigor, achei que ele tinha razão e que eu tinha muito gosto em dar-lhe esta explicação assim em público e dei-lhe agora mesmo, esperando que o tenha esclarecido sobre as despesas de gabinetes. Não se pense que se vão fazer despesas de gabinetes acima do que são as despesas exigidas pelo desempenho da função dos ministro e secretário de Estado neste caso. Sobre a área consular, muito rapidamente. Primeiro, regulamento consular, o Sr. Deputado fez referência a uma proposta, a um projeto que está em consulta, e puramente em consulta, e não mais do que isso. É, portanto, uma proposta que é concertada, designadamente com a Associação dos Diplomatas Portugueses, que tem o dever e o direito de consulta, e nessa perspectiva temos reuniões marcadas com a Associação dos Diplomatas para introduzir nessa proposta, que é apenas uma proposta, e com os sindicatos do setor, os ajustamentos que se nos afigurem necessários. Está completamente fora de questão que haja qualquer intenção de distorcer o que tem sido uma prática corrente em relação ao exercício de funções desse tipo no âmbito do Ministério, e por isso tocaram as campainhas todas relativamente à interpretação que foi feita de uma orientação específica de uma norma. Não é essa a nossa intenção, sobretudo antes de discutirmos com quem tem o direito e o dever de discutir connosco as propostas que regularão o futuro da atividade consular no âmbito do Ministério. E em relação à rede consular, o que nós defendemos foi uma proposta de reforma que ultrapassasse uma visão muito fragmentada da rede consular, designadamente em países onde há, efetivamente, uma rede nacional de consulados portugueses. E a hierarquização dessas estruturas, do nosso ponto de vista, é fundamental também para implementar uma visão que temos diferente do que deve ser a atividade e o papel dos consulados. Independentemente de acompanhamento das questões migratórias, e não podemos olhar para a migração no espaço do mercado interno europeu com os olhos com que olhávamos há 20 anos atrás. O mercado interno é uma realidade e hoje ser imigrante ou ser trabalhador no espaço do mercado interno não deixa de ter uma envolvente diferente, embora nos confronte com situações de exceção, como aquelas que referiu, que devem merecer uma atividade e uma atenção política muito importante, designadamente por parte da nossa estrutura diplomática e consular. Mas, independentemente dessas situações, nós não podemos olhar para a dinâmica migratória com os olhos que tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás, porque se trata de um mercado interno, de livre circulação de pessoas e a procura de oportunidades faz-se hoje no âmbito desse mercado em pé de igualdade com os cidadãos nacionais de outros países e de outros Estados-membros e, por isso, não se pode perspectivar o problema migratório com o enfoque nas políticas que orientavam a nossa visão do problema há 10, 15, 20 anos atrás. Mas, independentemente disso, eu dou de barato ao Sr. Deputado o reconhecimento de que o reforço da estrutura consular se deve fazer. Agora, não deve fazer-se necessariamente de acordo com os mecanismos convencionais e ortodoxos e do passado. Nós devemos inovar neste domínio. E é isso que tem estado a ser feito. Com críticas, seguramente, há aspectos de política que não têm sido bem entendidos, mas esse esforço está a ser desenvolvido por parte do Ministério e da área da Secretaria de Estado das Comunidades, e a seu tempo, no próximo ano, estou absolutamente seguro de que se perceberá que a visão da rede consular corresponderá melhor aos objetivos de política deste domínio do que aquela que temos hoje, quando ainda muitas destas questões estão a ser objeto de muita excitação, que decorre do facto também de, como disse, haver um mercado eleitoral no mercado migratório que muitas vezes distorce a visão política que temos dos problemas. Duas questões pontuais que me coloco e que são pertinentes. Uma, em relação aos objetivos da área da cooperação para o desenvolvimento. Tem inteira razão, é uma das preocupações que eu tenho politicamente, porque temos compromissos e, portanto, temos que honrar os nossos compromissos. Essas verbas devem ser reforçadas no futuro. E para este ano, eu fiz menção a um instrumento que passou eventualmente despercebido e que é da maior importância para nós. Nós vamos concentrar-nos dentro dos objetivos do milénio, vamos nos concentrar num objetivo que é muito importante também para os nossos interesses estratégicos, que é o objetivo de promover as condições de acesso à educação e ao ensino o mais rapidamente possível, de acordo com um dos objetivos fixados pela Cimeira do Milénio. Nessa perspectiva, o instrumento que anunciei, que será criado e será eventualmente objeto de um debate na Assembleia, apresentado pelo próprio Governo, um fundo específico para o apoio à promoção do ensino e da educação no espaço de língua portuguesa. É um fundo que nós pensamos dotar de recursos muito significativos. A seu tempo serão anunciados em 2008, e que, do meu ponto de vista, terá já efeito na conta relativa a 2008, designadamente para efeitos de contabilização face aos compromissos internacionais que assumimos. Não atingirá o limite que nos propusemos. O corte orçamental foi muito brusco, de facto, e por isso é difícil recuperar, mas inverterá a tendência a partir de 2008, estou certo, concentrando os recursos financeiros que vamos afetar a esta área da política de cooperação para o desenvolvimento num setor, um setor da educação, no espaço de língua portuguesa, onde há enormes carências em todos os países de língua portuguesa e onde nós temos programas de apoio ao ensino do português muito importantes. E é nessa perspectiva também que respondo à pergunta concreta sobre o ICA. O ensino do português do estrangeiro será anunciado durante o próximo ano. Como eu disse o ano passado, o orçamento só terá implicações no orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros no ano letivo de 2008-2009, feito o trabalho de reforma que está a ser feito. Não interessa refundar o ICA sem ter a visão, nem integrar abruptamente no ICA o que era o trabalho desenvolvido pelo Ministério da Educação, porque esse trabalho é um trabalho que merece ser criticado. Todos nós reconhecemos que o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, tendo sido importante, não nos satisfaz, a todos nós, e por isso era preciso reformar esse trabalho, era preciso reformar essas estruturas e não as endossar e integrar automaticamente e mecanicamente no orçamento do Ministério, porque era transportar um problema de um Ministério para outro. O exercício de refundação do ICA é que está neste momento em curso. Será o ICA a estrutura que integrará todos os instrumentos de ação de política neste domínio, que nos parece absolutamente indispensável para o futuro, e é nessa perspectiva que o orçamento do ICA se mantém, praticamente é o mesmo o orçamento do executado este ano, mas será reforçado naturalmente nos próximos anos, designadamente com as verbas que estão hoje afetas no Ministério da Educação ao Programa de Apoio à Língua Portuguesa.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Renato Leal, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. No ano passado, por esta altura, tivemos a oportunidade de proceder também à apreciação do orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, naturalmente, tivemos também a oportunidade de ouvir muitos dos profetas da desgraça, nesta casa e fora dela, que, relativamente ao orçamento, traçaram as nuvens mais negras que se podem imaginar. Eu, como açoriano da cidade mais ocidental da Europa e de uma região ultraperiférica, estou habituado a este tipo de linguagem e entendo sempre a meteorologia diária com muita atenção, mas com profunda crítica. E vivo, normalmente, habituado ao céu muito nublado, mas acreditando sempre nas boas abertas. Vim de lá ontem, dos Açores, e apesar da meteorologia não ser nada agradável, raiava em Ponta Delgada um sol verdadeiramente esplendoroso, o que justifica que o número de visitantes e turistas nos Açores esteja efetivamente a crescer. Faltam 6 semanas para terminar a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. O povo, na sua sábia sabedoria, diz que o rabo é o mais difícil de esfolar. Aquilo que falta para a presidência portuguesa não é efetivamente tarefa fácil. Mas depois do êxito obtido até aqui, com objetivos bem caracterizados, estratégias bem definidas, meios bem identificados e capazmente mobilizados, conseguiu-se. Conseguiu-se para a desejada apoquentação de muitos de cá, desta casa e deste país, e para a profunda surpresa de muitos outros de lá de fora. Mas conseguiu-se. E tendo em conta o sucesso do percurso já percorrido, é legítimo confiar-se que até ao fim deste ano se hão de atingir os outros objetivos traçados. Para além de tudo quanto está escrito neste relatório do Orçamento do Estado, e em que confio porque vincula e compromete quem o escreve, lembro-me de no ano passado, por ocasião de uma outra discussão, de um diploma bem menos importante que este, quando me começou a faltar água no leme, de me ter referido à lei do bom senso e de ter dito que confiava na firmeza e sensatez de Vossa Excelência, Sr. Ministro, e da equipa de Secretário de Estado que coordena. Por isso, encaro com alguma tranquilidade este Orçamento de Estado no que concerne ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Para 2008, retirando os montantes consignados em 2007 para a Presidência Portuguesa, verifica-se que, mesmo em clima de reconhecido contexto de restrições e de limitação de recursos, o Ministério dos Negócios Estrangeiros vai dispor de mais 5% do que em 2007, o que não deixa de ser significativo, que é, como quem diz, de bom augúrio. Ouvi com muita atenção a exposição de Vossa Excelência, assim como algumas das questões que o Sr. Deputado José Cesário já colocou e a que o Sr. Ministro teve oportunidade de responder. Todavia, tinha preparado um conjunto de questões que lhe coloco, porque entendo que, com estas questões, Vossa Excelência tem a oportunidade de voltar a desenvolver alguns dos temas que já abordou e de nos elucidar melhor relativamente às questões que tenho para lhe colocar. Gostaria também de anunciar que, numa segunda ronda, a Sra. Deputada Maria Carrilho, eleita pelo Círculo das Comunidades Portuguesas na Europa, irá abordar questões que eu, por uma questão de estratégia, não abordei nem identifico nesta primeira intervenção. Primeira questão. Aproveitando a boa imagem da Presidência Portuguesa, quais os novos caminhos que a diplomacia económica vai prosseguir? Segunda questão. Quais as linhas mestras do novo Estatuto do Cooperante e das ONGD? Terceira. Em termos de avaliação da cooperação prevista no relatório do Orçamento de Estado, como é que ela se vai processar? Eu gostaria que o Sr. Ministro tivesse oportunidade de nos falasse com algum pormenor sobre esta matéria. Quarta questão, em relação à reestruturação do Ministério dos Negócios Estrangeiros nas suas diferentes vertentes, quais os passos que vão ser dados e em que áreas é que os mesmos serão sentidos de forma mais premente? Quinta e última, face aos números do Orçamento de Estado, considera que as verbas disponibilizadas para os negócios estrangeiros são de molde a desenvolver a ação externa do Estado português de uma forma digna e eficiente? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Leal. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Eu creio que me escapou a quarta pergunta, não a fixei, estava a pensar na outra. Quero repetir.
Sr. Deputado Renato Leal, importa-se repetir a quarta questão ao Sr. Ministro?
Não foi, não ouvi.
Perdão, com todo o gosto. Em relação à reestruturação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nas suas diferentes vertentes, quais os passos que vão ser dados e em que áreas é que os mesmos serão sentidos de forma mais premente?
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros.
Muito rapidamente. Bom, em relação às verbas, eu não digo mais do que aquilo que já disse. Eu acho que este orçamento é um orçamento de continuidade relativamente aos orçamentos anteriores, mas é também um orçamento de transição. Precisamente porquê? Porque eu entendo que o ano 2008, como disse, deve ser um ano em que nos temos que concentrar na organização e no trabalho de reforma que é necessário garantir para assegurar que a ação política externa é dotada dos recursos convenientes aos seus objetivos. Neste momento não se sabe bem, porque há uma zona de alguma dificuldade de percepção em relação à relação entre recursos e meios e objetivos. E por isso é que o trabalho de reforma do Ministério me parece absolutamente indispensável, embora reconheça, como disse, que o peso do orçamento afeto à ação externa deve ser reforçado ao longo dos próximos anos, na base, naturalmente, de um compromisso que deve ser um compromisso de Estado e que não deve ser posto em causa pela mudança de governos, porque eu acho que todos nos identificamos na necessidade de dar profundidade à nossa relação com o mundo, na base do que são hoje os grandes desafios com que um país com uma economia de grande abertura como a nossa se confronta no quadro da globalização. E, portanto, é preciso, de facto, fazer o que outros estão a fazer, sobretudo os países que têm mais agressividade do ponto de vista do combate pela afirmação dos seus interesses no mundo global. É preciso mais recursos e mais ação política. Mas é preciso também ter claramente a noção de onde é que precisamos, aonde e a que áreas é que precisamos de afetar mais recursos. E esse trabalho de avaliação é um trabalho que tem que ser feito. E por isso eu reputo da maior importância, uma vez que não tivemos tempo durante este praticamente 2 anos de distrair o nosso olhar, a nossa atenção da Presidência, é absolutamente indispensável que o ano de 2008 seja um ano de reflexão com as associações da Casa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com os responsáveis políticos da área, nós perspectivarmos claramente o que é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros deve ser na ação de condução e de coordenação de toda a atividade relacionada com a promoção dos nossos interesses no mundo, seja os interesses estritamente políticos, que há-os, quer os interesses económicos e os interesses culturais. É isso que fazem os nossos competidores mais ativos e é esse trabalho que nós temos que fazer. Portanto, diria que é o orçamento possível nas circunstâncias atuais, é um orçamento com o qual nós vamos trabalhar ao longo do próximo ano sem grandes problemas, penso eu, mas num exercício de reforma que é absolutamente inadiável do nosso ponto de vista, se quisermos valorizar a ação política externa nos próximos anos. É nessa perspectiva que o trabalho de reestruturação, respondendo à outra questão, se perspectiva, em que áreas, pergunta, na estrutura central do Ministério. O Ministério é um Ministério que se tem deixado, de alguma forma, ultrapassar relativamente a outros Ministérios. Eu estou à vontade, que já trabalhei em diferentes Ministérios, para o reconhecer. É um trabalho que não tem a dinâmica de atualização a novos critérios e a novas exigências de gestão e de administração que outros Ministérios souberam fazer em devido tempo. Também pela complexidade em si do Ministério, porque é um Ministério que tem uma enorme representação fora. O Ministério tem hoje 140 postos no estrangeiro, com diferentes sistemas normativos que enquadram a sua atividade, com processos muito anquilosados, do meu ponto de vista, de gestão, de comunicação, sobretudo, e de informação, ainda quando comparamos com a dinâmica desses setores na vida moderna. E, por isso, há um trabalho de reestruturação que é importante fazer a esse nível. Na estrutura central, na área dos recursos humanos e na área da rede de representação externa e na área patrimonial. São quatro setores nos quais esse exercício de reestruturação se deve concentrar. Para concluir, a área da cooperação tem que ser, do meu ponto de vista, perspectivada de acordo com o que são as orientações já definidas pelo Secretário de Estado da Cooperação e do documento de orientação estratégica que foi aprovado. Não há nada a inventar nesse domínio. Os trabalhos têm sido conduzidos com grande clarividência do ponto de vista político, reconhecidos pelos nossos parceiros internacionais. O que é que nos tem faltado? Recursos. Alguns recursos. Nisso eu partilho a inquietação já manifestada. Nós precisamos de afetar mais recursos e é por isso que nós vamos concentrar neste fundo para o apoio ao ensino e à educação uma margem de recursos que nos permita mais rapidamente também atingir os plafons a que nos propusemos no âmbito do esforço da comunidade internacional.
Muito obrigado, Sr. Ministro de Estado dos Estrangeiros. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, Partido Ministro Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, obviamente que este orçamento tem um efeito, o efeito chamado presidência, o que naturalmente tem consequências orçamentais e impactos no orçamento deste Ministério. Não sofre um aumento de 5%, como foi anunciado, mas de 3%, 3,3% para ser mais rigoroso, face ao orçamentado, ou previsto no orçamento de 2007, e, portanto, importa dar esta nota de esclarecimento. Mas há uma contradição clara entre o discurso, quer do Sr. Ministro, quer o que vem anunciado no Orçamento de Estado e aquilo que é a verba atribuída para essa política. E refiro-me muito concretamente às questões das comunidades portuguesas. O texto é muito rico a nível de enunciados de intenções quanto às comunidades portuguesas, mas do ponto de vista da verba, do ponto de vista do valor que é disponível para essas políticas, parece-me claramente insuficiente, como irei abordar mais à frente. Quanto à revisão do regulamento consular, não sendo o tema principal do nosso encontro de hoje, não posso deixar de manifestar a preocupação no que diz respeito à nomeação política de figuras importantes da nossa diplomacia. Para já, reafirmo a minha preocupação e, naturalmente, que nessa altura iremos abordar mais aprofundadamente a questão, mas não posso deixar de afirmar a minha preocupação com esta matéria. A ver, vamos. Mas, Sr. Ministro, não deixa de ser curioso que esta proposta existe, está em cima da mesa, não caiu do céu e caiu do seu Ministério. E, portanto, a preocupação dos diplomatas quanto a esta questão, a nomeação política, não veio do céu, veio de algum lado. E, portanto, não deixa de ser curioso também que eu recordo-me que a primeira iniciativa legislativa que eu discuti nesta casa, no início desta legislatura, dizia respeito às nomeações políticas dentro da administração pública, onde o Governo se anunciava que iria reduzir o número de nomeações políticas para cargos de direção na administração pública. Não deixa de ser curioso que haja uma inversão também nesta matéria sobre este assunto. Mas isso ficará para outra altura. Quanto às questões do orçamento em concreto, fundo para as relações internacionais, acréscimo de 5,8 milhões de euros. O que é que isto representa, Sr. Ministro? Quer dizer que vai haver um novo aumento dos emolumentos consulares e os encargos que os portugueses pagam dos serviços que são prestados? O Conselho das Comunidades desempenha um papel determinante no que diz respeito à ligação aos portugueses e às nossas comunidades. Não entrando na discussão do diploma que foi aprovado nesta casa e as consequências negativas que vão ter sobre esse Conselho, importa referir que em 2006 a verba do Conselho eram 200... Esta verba está dispersa por diferentes rúbricas, portanto é difícil de contabilizar, mas corrijo-me se estiver enganado. Mas em 2006 o Conselho das Comunidades tinha 230 milhões de euros. Em 2007 passa para 250 milhões de euros. Em 2008 sofre uma quebra e volta aos 228 milhões de euros. Isto é abaixo do valor de 2006. E isso não, nós, tendo em conta que há um ano de eleições para o novo Conselho das Comunidades, deixa-nos muito preocupados relativamente a esta verba e o impacto que pode ter no funcionamento do Conselho das Comunidades. E não se justifica esta redução apenas com a redução do número de conselheiros, porque há um conjunto de despesas que subsistem, nomeadamente as eleições e outras, que justificavam até um reforço da verba. E, portanto, vamos continuar a assistir a um garrote financeiro sobre o CCP e as consequências que isto traz para o funcionamento deste Conselho, que é absolutamente determinante para a política do Ministério dos Negócios Estrangeiros no que diz respeito às comunidades portuguesas. Sr. Ministro, o Orçamento de Estado anuncia para 2011 o ano do recenseamento. O que é que vai ser feito relativamente às comunidades? Vai ser incluído no recenseamento alguma referência, algum estudo sobre o que é que são as nossas comunidades, o seu número, qual é a sua composição social, em que situação é que vivem? Portanto, há aqui um conjunto de questões que dizem respeito às comunidades. O Sr. Ministro não nos pode dizer quantos portugueses existem no estrangeiro. Temos estimativas muito grossas sobre o valor e os países onde eles se encontram, e nessa medida o recenseamento seria fundamental. Vamos ter novidades nessa matéria ou não? Ensino de português no estrangeiro. O Sr. Ministro disse, já referiu aqui, que a situação em que se encontra o ensino do português não é satisfatória. Importa dizer que não é satisfatória, é pouco. É calamitoso o estado em que se encontra o ensino de português no estrangeiro. E, portanto, a não existência de professores colocados para o ensino de português em diferentes comunidades, os sucessivos atrasos, consequências muito grandes para o ensino de português e para os nossos lusodescendentes. E, portanto, isto é, a situação é efetivamente muito preocupante. Há referência no Orçamento de Estado que o ano de 2008 e 2009 salta para a responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como disse, e bem, mas a verdade é que as verbas continuam a mingar. Em 2006 tínhamos 41 milhões de euros para este programa. Em 2007 passamos a ter 38 milhões, uma redução significativa. Em 2008 mantém-se o valor praticamente nos 38,8 milhões de euros, com um aumento bem abaixo da inflação. E, portanto, o que nós estamos a assistir é que no ensino de português, por muito que diga que há boas intenções, a verdade é que o orçamento, o que nos diz, é que há cada vez menos dinheiro para o ensino de português no estrangeiro, e isso deixa-nos preocupados. Desde lá se consegue tirar esta preocupação também em concreto. Quanto ao fundo, o fundo importava que o Sr. Ministro concretizasse e nos dissesse se vai resolver o problema da colocação de professores do ensino de português no estrangeiro. Se as turmas vão ser criadas, se não vão ser criadas, em que medida é que este fundo responde a essas necessidades? E nessa medida pedia esclarecimentos. Sr. Ministro, um problema social grave no seu Ministério. Há um problema laboral de cerca de 200 trabalhadores do Ministério dos Negócios Estrangeiros que não têm qualquer sistema de proteção na velhice. 200 trabalhadores. Há a situação de um trabalhador em Joanesburgo que tem 70 ou 80 anos, julgo que é 80 anos, e continua a trabalhar no Ministério porque não tem sistema de proteção na velhice. Isto é, não tem direito a nenhuma reforma porque não foram feitos os descontos necessários. Há 200 destes trabalhadores. O orçamento não diz uma palavra sobre esta matéria. A nível de resposta a requerimentos que o PCP já apresentou, o Sr. Ministro respondeu dizendo que está a ser feito o levantamento das situações para depois analisar e resolver o problema pontualmente, caso a caso. Ora, este orçamento não responde, não há um euro que seja para a resolução deste problema, ou pelo menos não é dada nenhuma indicação neste sentido. E isso deixa-nos também, mais uma vez, preocupados. Quanto a verbas grossas que há reduções, Sr. Ministro, Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, em 2007, 43 milhões de euros, 2008, 40 milhões de euros. Instituto Camões, também outro instrumento fundamental para a promoção da cultura e da língua portuguesa. 2007, 14,5 milhões, 2008, 14,2 milhões de euros. Portanto, redução no investimento. E, portanto, Sr. Ministro, no que diz respeito, e para concluir, julgo já ter terminado o meu tempo, no que diz respeito às políticas com as comunidades, o discurso e a argumentação é uma, a prática orçamental é claramente outra, e deixa-nos aqui as questões da integração económica e social e cultural dos portugueses claramente sem resposta do ponto de vista do orçamento. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Tenho a palavra para responder ao Sr. Ministro.
Até porque muitas destas questões eu creio que são reincidentes, mas dir-lhe-ei que em relação às comunidades portuguesas, Sr. Deputado, eu partilho a vossa inquietação, já disse ao Sr. Deputado José Cesário, eu partilho a vossa inquietação em relação a esta área de política externa e quero valorizá-la. E quero valorizá-la ao ponto de reconhecer que ela deve, na hierarquia das preocupações do Ministério, deve ter outro lugar e outro estatuto, até pelo potencial que ela representa. E é disso que trataremos ao longo do próximo ano. Estou firmemente empenhado em valorizar, no âmbito da ação política externa do país, o papel das comunidades portuguesas, não numa lógica passadista ou numa ação política que recupere uma visão tradicionalista do papel da imigração, mas justamente virada para os desafios da globalização com que o país se confronta e do papel que muitas destas comunidades podem desempenhar no futuro na promoção dos nossos interesses estratégicos em áreas e em regiões, sobretudo, extremamente dinâmicas, onde os nossos interesses são de valorizar no futuro e as comunidades em si têm um potencial que eu gostaria de ver mais bem explorado do ponto de vista político. E é nessa perspectiva que lhe digo que ao longo do próximo ano nós daremos provas de interesse político e de empenhamento político. Os recursos serão sempre limitados, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. As expectativas são sempre muito grandes, muitas vezes quanto mais se faz, mais dependência se cria em relação também aos recursos a afetar do ponto de vista da ação do Estado em muitos desses domínios, mas não tenho dúvida de que é preciso um forte empenho político nesse setor e, designadamente, o papel do Conselho das Comunidades, não vejo que haja uma quebra tão significativa. Nunca o Conselho das Comunidades deixou de funcionar, nem deixará de funcionar por ter mais 10 ou menos 10 mil euros no seu orçamento. Acho que isso é uma coisa absolutamente irrelevante. Agora, em relação ao ensino português no estrangeiro, eu já lhe disse sobre isso o que tinha a dizer. Nós vamos dar um particular enfoque a esta área e verá, quando o programa for apresentado nesta Assembleia, nos próximos meses, verá que nós não estamos a falar de generalidade, estamos a falar de uma ação política que queremos afirmar como do maior interesse para o país e que, creio, não tenho dúvida sobre isso, terá o apoio desta Câmara. Nós vamos dar uma grande ênfase estratégica à difusão da língua portuguesa no mundo e, para isso, precisamos de instrumentos diferentes. Não é aumentar agora o Instituto Camões, o seu orçamento, que permitiria imprimir uma outra orientação política. É preciso refletir sobre as condições em que a difusão da língua portuguesa tem sido promovida ao longo dos últimos anos, diria das últimas décadas, onde estão as ineficiências, onde estão as impossibilidades de ação, os fatores de estrangulamento e agir em conformidade. A questão dos recursos é uma delas, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Nós temos recursos limitados para a ambição que possamos ter de promover mais eficazmente a difusão da língua e a promoção da cultura portuguesa. E é por isso que nós queremos dotar o Estado de um instrumento inovador sobre esse domínio, neste domínio e nessa perspectiva, e a seu tempo nós discutiremos nesta Câmara, com a Assembleia da República, com as comissões respectivas, o alcance desta reforma, que penso que é uma reforma das mais importantes para os objetivos estratégicos na área externa do país. A seu tempo, o Sr. Deputado, tenha paciência que terá a possibilidade de discutir connosco o que nós pretendemos fazer nesta área. Sobre a questão concreta da proteção social, dir-lhe apenas que os trabalhadores neste momento estão todos inscritos na ação social e encontramos situações muito graves, de facto, e por isso mesmo impusemos a inscrição compulsiva, em alguns casos, designadamente em Londres, dos trabalhadores no sistema de segurança social, porque durante muitos anos houve uma situação de laxismo e de cumplicidade relativamente ao procedimento em relação a esta área. E precisamente por isso, como se lembra, das primeiras decisões, aliás, que tomei, foi obrigar à inscrição compulsiva de todos os trabalhadores que estavam nessas condições. E relativamente às situações dos contratados locais, eu há pouco disse que uma reforma importante a fazer é a de a reavaliação de toda a rede de representação externa e, designadamente, do quadro de pessoal em cada missão e em cada posto consular e definir com clareza quais são os contratados que são contratados locais e, portanto, terão que ser condicionados necessariamente por uma legislação específica e os que são contratados do quadro vinculativo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. há uma enorme confusão neste momento relativamente a diferentes estatutos que encontra em todos os diferentes segmentos da carreira, seja da carreira consular, seja da carreira técnica. A solução dos casos concretos está a ser assumida pelo Ministério, foi uma orientação que foi definida. E há ainda casos que você não referiu, não sei se queria referir o Sr. Deputado, que são os que têm que ver com a implementação de acordos de dupla tributação, que têm neste momento impacto do ponto de vista dos descontos em termos fiscais, designadamente nos Estados Unidos, designadamente na Suécia, designadamente, creio que, em mais um ou dois países em que se verifica essa situação, em que, pela via dos acordos, Moçambique, designadamente, em que pela implementação dos acordos de dupla tributação negociados entre o Estado português e o Estado respectivo, a obrigação de desconto para efeitos fiscais é no país de residência e não no país de vinculação do trabalhador. E nessa perspectiva há um trabalho de ajustamento que está a ser feito, designadamente o caso de Nova Iorque ou dos Estados Unidos, que é mais premente porque há uma greve anunciada, creio eu, por alguns desses trabalhadores, está em vias de regulação, precisamente porque a situação se colocou agora mesmo, e seja no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros, seja no âmbito do Ministério das Finanças, estão a ser tomadas as medidas necessárias para corrigir essa situação.
Muito obrigado, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No caso, Srs. Presidentes das Comissões, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sr. Deputado de Estado, em primeiro lugar, para o cumprimentar, Sr. Ministro, para esta presença no Parlamento e dizer-lhe que, dentro desta matéria orçamental, nós procuraremos não romper em nenhuma circunstância aquilo que o meu partido em geral e eu em particular consideramos ser uma área de consenso, ou dever ser uma área de consenso nacional e, portanto, respeitarmos essa característica de consenso e de consensualização da política externa que nós achamos que deve estar sempre presente. Tem, de resto, Vossa Excelência, essa vantagem porque assumiu sucessivamente duas pastas que são precisamente aquelas que nós achamos que devem ser de maior consenso. Pode ser até uma vocação de Vossa Excelência, não sei se será o caso ou não, mas tendo sido Ministro da Defesa e a seguir dos Negócios Estrangeiros, assumiu duas pastas de área de consensualização. Feita esta referência e tomando nota que Vossa Excelência, mais do que uma descrição técnica ou economicista do orçamento, nos deu linhas de ação política e condução de ação política da política externa portuguesa, eu faria ou deixaria uma questão prévia, aproveitando o facto de estar Vossa Excelência tão ocupado com a Presidência, estar hoje no Parlamento, para saber e perguntar-lhe, em primeiro lugar, como questão prévia, se Vossa Excelência quereria, uma vez que é um pouco assunto do dia também, ou destes dias, dizer qualquer coisa ao Parlamento sobre os acontecimentos do próximo dia 13 de dezembro, um dia tão relevante, uma vez que se têm levantado algumas dúvidas, não que não esteja cabimentada a verba, presumo que esteja, mas tenham-se levantado algumas dúvidas sobre a assinatura do tratado em Lisboa e sobre os seus custos, e uma vez que há uma reunião a iniciar-se em Bruxelas, imediatamente a seguir, se quereria ou não, Vossa Excelência, na qualidade de Ministro dos Negócios Estrangeiros, dizer qualquer coisa aos senhores deputados e ao Parlamento sobre essa mesma matéria. Passando depois às questões que têm mais diretamente a ver com o orçamento, Vossa Excelência disse que era um orçamento de continuidade, e depois, em resposta ao Sr. Deputado José Cesário, do PSD, disse que a explicação do decréscimo de verbas tinha a ver com a Presidência. É uma explicação lógica, é a explicação normal, é a explicação que qualquer titular na sua posição daria, mas se fosse estritamente com a Presidência, e falando aqui também um pouco de rigor, Sr. Ministro, o que aconteceria era que Vossa Excelência tinha um pico e depois um decréscimo agora. Mas não é efetivamente isso que sucede, quer dizer, o decréscimo na política externa tem vindo a ser, se nós olharmos para os últimos 5 anos, é sucessivo e, portanto, a continuidade está aí, quer dizer, a política externa tem cada vez menos verbas nos últimos 5 anos, o que parece não ter correspondência, de facto, com o discurso da sua relevância, da sua importância e da sua importância enquanto objetivo estratégico nacional de afirmação de Portugal, da cultura portuguesa e da língua portuguesa no mundo. Dos objetivos e das linhas de ação fundamentais de Vossa Excelência, há uma que não aparece nestas suas prioridades fundamentais agora, pode ser por uma questão de organização ou de redação, mas que era sempre uma das linhas fundamentais da nossa atuação externa e que em 2005 se chamava Profundidade Atlântica. Vossa Excelência dá alguma atenção Há preocupação lusófona, há questão europeia, obviamente, mas a relação atlântica, que é cara e sensível ao meu partido, não aparece nestas linhas de ação política fundamental e nós achamos que a par da presença portuguesa no mundo lusófono e a par da questão europeia, por esta ordem, inclusivamente, a União Europeia, presença nos países portugueses, a relação de um país que é o mais atlântico da Europa deveria estar expressa e não se encontra agora, ainda que, em alguma medida, também aí, Vossa Excelência, é um fator de consensualidade e de tranquilidade do nosso ponto de vista na evolução do que tem sido a política do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e pensando designadamente em momentos passados e até no seu antecessor. Mas, de facto, não vejo essa linha e é a primeira questão. Segunda questão. Vossa Excelência falou na diplomacia económica. É evidente que a diplomacia económica nós sabemos, e até por experiência própria, que ela não é sustentada orçamentalmente, estritamente, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Muito pelo contrário, o Ministério da Economia tem aí vasta responsabilidade, mas nós sabemos que a diplomacia económica foi um filho muito querido a certa altura, algo esquecido depois, criticado também pela dificuldade e pela inadaptação da nossa estrutura diplomática à realidade da diplomacia económica. O que eu lhe pergunto é, dentro das linhas da ação política, qual é o ponto da situação de Vossa Excelência? Como aposta? É aposta? Não é aposta? Como é que Vossa Excelência vê essa matéria? Em questões mais concretas, Vossa Excelência já respondeu na questão da cooperação económica, disse que reforçaria as verbas, não nos disse quando, nem como. Há uma questão que foi levantada aqui há uns tempos pelo meu partido, que é o enquadramento do pessoal no Instituto Camões. Há uma resposta de Vossa Excelência, até penso que a solicitação do CDS, em que Vossa Excelência diz que não pactua com irregularidades ou ilegalidades. Pergunto-lhe qual é o ponto da situação em relação ao pessoal que presta e que está associado ao Instituto Camões dentro da língua portuguesa. Registo como positiva a preocupação de Vossa Excelência com a divulgação do português. No entanto, talvez fosse bom ouvirmos ao longo desta reunião se Vossa Excelência pode adiantar qualquer coisa em relação ao modelo, porque eu acho que mais do que o ensino do português que Vossa Excelência aqui falou, e que nos casos é dirigido às comunidades, noutros casos não é estritamente dirigido às comunidades, eu diria que o importante é o ensino em português. Se calhar, mais do que estritamente o ensino do português, eu falaria do ensino em português. Vossa Excelência disse e bem, falou e bem, de que Portugal, sendo um país pequeno, sendo um país que tem as dificuldades que nós conhecemos, tem uma dimensão histórica e estratégica no mundo que o compara até a algumas das potências do passado e das atuais. Pensemos na superpotência por excelência, pensemos, por exemplo, também na França e na francofonia. Esses países têm um modelo concreto de um ensino que é mais um ensino em francês do que o ensino estritamente do francês, ou olhamos para o aspecto das escolas americanas um pouco espalhadas pelo mundo hoje em dia. Pode ou não Vossa Excelência adiantar qual é o seu modelo, qual é o modelo e que ideia tem em relação a essa concepção, agradecendo-lhe, obviamente, as suas respostas desde já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros.
As questões que coloca são muito pertinentes, dariam para um debate específico sobre algumas delas, mas tenho muito gosto em genericamente lhe dizer, primeiro, em relação ao consenso, eu não tenho nenhuma dúvida se é a área onde o consenso tem que existir, não é porque eu tenho especial vocação para isso, é porque tenho convicção. Se a área onde deve haver esse consenso é na área de política externa. Eu não imagino estar-me a confrontar numa negociação com um Estado interlocutor que, sabendo que o governo que virá a seguir ao meu muda de política, que tenha comigo uma atitude correta, credível e que me dignifique. Mas se souber que o governo que vem a seguir a mim não terá uma posição diferente da minha, seguramente levará a sério os meus argumentos. É tão simples como isto. O consenso em matéria de política externa reforça-nos. E por isso mesmo, como sabe, também justiça me seja feita, me tenho batido às vezes com dificuldade para gerar consensos sempre em matérias que são, do meu ponto de vista, absolutamente determinantes para a afirmação dos interesses nacionais. Sobre a assinatura do tratado, dir-lhe-ei, não sendo tema da reunião, que o tratado será assinado em Lisboa no dia 13, conforme foi acordado, e o Conselho formal, o Conselho Europeu, realizar-se-á no dia seguinte em Bruxelas. As diligências no dia 14. São essas as orientações que nós continuamos a defender e não vemos nenhuma razão para que não seja assim. Em relação à presidência, diria apenas, e às verbas, já respondi genericamente, não vale a pena. Acho que devemos naturalmente olhar para o orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros e das verbas afetas à política externa com outros. Com outra ambição, sem dúvida. O que eu acho é que o orçamento tem vindo a perder peso desde 2000, e não apenas desde 2002, nos últimos 6, 7 anos, e acho que tem que haver um exercício de transição, é essa a proposta que eu faço, no sentido de reformar as estruturas de gestão e de administração do Ministério em condições que nos permitam claramente perceber onde é que o orçamento do Ministério deve ser reforçado e onde é que, eventualmente, ele não necessita de ser reforçado. Em vez de discutir em abstrato um reforço de verbas que, neste momento, se me afigura necessário, mas que deve ser orientado num contexto de rigor financeiro como aquele que vivemos, deve ser orientado para objetivos bem precisos, prefiro fazê-lo paulatinamente ao longo de 2008 e, para o exercício de 2009, ter ideias claras sobre quais são as áreas para as quais é necessário, absolutamente indispensável, reforçar o orçamento do Ministério. Profundidade atlântica, ela está implícita nas linhas de ação definidas do ponto de vista político e fiz referência, não sei se o Sr. Deputado estava na sala, ao facto de nós valorizarmos os quadros multilaterais em que integramos em condições de poder ter iniciativas muito importantes ao longo dos próximos anos. Nós temos a presença da União Europeia em 2007, temos a presença da CPLP em 2008, temos a Cimeira Ibero-Americana em 2009 e temos a Aliança Atlântica na sua Cimeira em 2010, uma cimeira que será, acredito, bastante importante para a redefinição das orientações da Aliança Atlântica e designadamente para a consolidação de um pilar europeu na Aliança que, espero, as mudanças na política francesa sobre esta matéria possam vir a imprimir ao longo dos próximos anos. Penso que será uma cimeira bastante importante, aquela que se eventualmente possa vir a realizar em 2010 em Portugal. Sobre a área da diplomacia económica, como sabe, ela, a ideia tem vindo a fazer o seu curso. Acho que há hoje uma cultura no Ministério diferente da que havia antes deste debate se ter aberto. Há uma sensibilidade maior para a importância da máquina diplomática estar mais ao serviço de interesses concretos da economia portuguesa. O país tem um problema, de facto, de criação da riqueza. Nós sabemos que há um problema de debilidade do nosso tecido empresarial, da nossa capacidade empresarial e, por isso, tudo o que possamos fazer em todos os setores para estimular a criação de riqueza, seja pela captação de investimento estrangeiro para Portugal, seja na promoção da internacionalização das empresas portuguesas, seja na abertura de novos mercados, a conquista de novos mercados, seja na captação de turismo para o mercado português, é um trabalho a que os diplomatas, todos os que servem no Ministério dos Negócios Estrangeiros, não podem dispensar-se. E acredito, sinceramente, que a nova estrutura do Ministério, com uma direção-geral, pela primeira vez, com competência para poder coordenar efetivamente um conjunto de estruturas do Estado, designadamente o Ministério da Economia, que têm uma responsabilidade mais direta na promoção dos nossos interesses económicos no exterior, possa vir a ser efetivamente um catalisador de uma ação mais compatível com as expectativas criadas ao longo destes anos em relação a este setor. E por último, para concluir, em relação à difusão da língua portuguesa, eu não posso desenvolver o que penso poder ser um modelo alternativo. Concordo consigo, o ensino em português, e por isso, repare, o que é que nós estamos a propor? Estamos a propor a criação de um fundo, dotado de uma verba significativa, não digo exatamente quanto, mas será uma verba de algumas dezenas de milhões de euros. Um fundo que permita focar a política de difusão da língua a partir também de uma ação consequente de expansão da rede de ensino em língua portuguesa, o que significa orientar também as verbas para o cumprimento de objetivos dos milénios. Os países africanos de língua oficial portuguesa são, como sabe, dos países que estão no ranking dos países com mais dificuldades do ponto de vista do acesso às metas previstas para a educação durante os próximos anos, até 2015, de acordo com os objetivos definidos pelas Nações Unidas. E penso, por isso, que a afetação de um programa robusto de ações e de iniciativas neste setor, que permita alargar o acesso ao ensino a populações de países com quem temos programas específicos de cooperação e de ajuda ao desenvolvimento em África, é determinante também para o objetivo desses países, por um lado, mas também para a expansão da difusão da língua portuguesa. Independentemente de reconhecer também que o modelo que serve hoje para a difusão da língua portuguesa em termos internacionais, designadamente no âmbito dos institutos de línguas, está completamente desfasado do que é uma língua que se afirma como a terceira língua da Europa falada no mundo e com o estatuto que tem. Acho por isso que há um trabalho enorme a fazer e esse debate teremos que o travar necessariamente aqui, nesta casa, e procurando forjar o consenso indispensável para que uma mudança de governo não deite por baixo o trabalho deste governo sobre esta matéria e que assegure a continuidade nos anos seguintes.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A última pergunta desta primeira ronda, Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, gostaria de começar por lhe colocar ainda algumas questões relacionadas com as comunidades portuguesas no estrangeiro. O Sr. Ministro já nos disse que está apostado na valorização desta área e que no próximo ano nos dará provas desse seu empenho. Mas eu atrevo-me a pedir-lhe que durante o debate deste orçamento vá dando já algumas provas do empenho, que é para isso, não é só para sabermos das suas intenções generalistas. E aqui, muito bem, Sr. Ministro, até por acaso, um dos objetivos que coloca, em termos políticos, prende-se com o incentivar a participação cívica e política dos portugueses, inclusive dos residentes no estrangeiro. E eu aqui quase também gostaria de dizer que o Sr. Ministro, este objetivo já o atingiu em parte até este ano. O Sr. Ministro conseguiu aquilo, o seu Ministério, que há muito tempo não se conseguia. Foi uma contestação geral e uma participação política ativa, não é, dos portugueses e das portuguesas residentes no estrangeiro, de contestação à reestruturação da rede consular, que inclusivamente com manifestações no estrangeiro, manifestações em Portugal, até realização de referendos. Bom, nesse aspecto a sua política foi de encontro a este objetivo, porque potenciou essa participação, que, como sabe, foi geral, não é? Agora, o Sr. Ministro, no programa e nos objetivos políticos que enuncia aqui no orçamento para este ano, diz que vai proceder à modernização da rede consular. Era interessante percebermos um bocadinho mais sobre esta modernização e que vai proceder à aproximação das estruturas consulares às comunidades. Está escrito, citei exatamente. E aqui é que eu gostava muito que o Sr. Ministro concretizasse como é que vai ser. Como é que vai ser esta aproximação? Uma das críticas, como sabe, que a reestruturação teve, nomeadamente das comunidades, foi exatamente o afastamento destas estruturas das próprias comunidades. Agora, parece que há aqui uma inversão. Pode ter uma solução mágica, sabemos lá. Mas eu gostava que o Sr. Ministro concretizasse como é que vai ser feita, ou o Sr. Secretário de Estado, se assim o entender, como é que vai ser feita a aproximação das estruturas consulares. E já agora, embora eu perceba que as provas vêm para o ano, que o Sr. Ministro diga, pelo menos, quantos quiosques multimédia vão ser instalados? Quantos? E mais ou menos em que áreas? Para nós entendermos também e percebermos quantificadamente, que estamos a discutir o orçamento, quais são, de facto, o empenho, como é que o empenho está. Sr. Ministro, outra questão. Eu estranhei que em todos os documentos que nos fez chegar não abordasse a questão do fenómeno da emigração. O Sr. Ministro já se pronunciou hoje sobre isto e já nos disse que hoje ser imigrante não é como nem há 10 anos, nem há 30, nem há 40 anos atrás, e que temos que olhar a imigração na lógica do mercado comum e único, e que é diferente. Ó Sr. Ministro, mas a imigração atual de hoje traz outros problemas novos e até mais, ou diferentes, mas muito complicados. Traz o tráfico de seres humanos, traz as situações de trabalho escravo. E, quer dizer, tivemos as situações na Holanda, tivemos as situações em Espanha, eu não quero falhar à verdade de modo nenhum, mas penso que ou foi na Suíça ou foi em França que também tivemos um caso concreto. E as características desta nova emigração trazem problemas muito complexos que, inclusivamente, são discutidos e são debatidos ao nível da Europa, ao nível europeu, a forma de o combater, nomeadamente a questão do tráfico de seres humanos. E eu estranhei que esta questão não houvesse nenhuma referência nos objetivos políticos aqui colocados. Vou já para a última questão, porque, de facto, o tempo é tão pouco. e prende-se com as questões da cooperação. Não vou demorar muito tempo nisto, que os outros senhores deputados já colocaram diversas questões. Agora, eu gostava que o senhor ministro clarificasse esta questão do fundo próprio, porque baralhou-se aqui um pouco as questões. Porque uma coisa é a aposta que parece que o Ministério quer fazer em termos da cooperação, de incentivar o ensino, a educação, não é o ensino, é a educação, com uma componente de ensino da língua portuguesa, mas em consonância, como diz o relatório, com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Então, isto não é igual ao ensino do português no estrangeiro, Sr. Ministro. Isto é uma coisa muito diferente, penso eu, porque está na lógica da cooperação. E, nesse caso, não estou a pôr em causa que exista um investimento sério em termos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio na educação. Não estou a pôr isso em causa. Mas gostaria de ouvir do Sr. Ministro que não se vai limitar ao ensino, e até porque as questões da educação são muito importantes, mas que terão, com certeza, uma componente muito importante da promoção da saúde, da prevenção do HIV-Sida. Sabemos dos países onde este plano se vai dirigir, assim como da promoção dos direitos das mulheres. Isto na lógica dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. E eu termino e não farei, se calhar, a segunda volta, Sr. Presidente. O Sr. Ministro disse que, a partir de 2008, existirá uma tendência de inverter a lógica das verbas que têm sido atribuídas à cooperação e que têm vindo a descer e que neste orçamento continuam a descer. Portanto, não há reforço para as verbas da cooperação. Eu queria perguntar muito diretamente ao Sr. Ministro se tem condições de garantir que o seu Ministério vai trabalhar para garantir as percentagens que foram acordadas ao nível da União Europeia para a ajuda pública ao desenvolvimento de 0,51% em 2010 e de 0,7% em 2015. Até porque o déficit já chegámos praticamente lá, portanto, segundo o seu governo, se farta de enfatizar como é que isto vai ser concretizado em termos futuros. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Rapidamente, apenas, naturalmente, para contestar que tenha havido uma contestação generalizada à reforma consular. Houve contestação, é óbvio, é sinal de que alguma coisa está a mexer. Eu não tenho nenhum problema com a contestação, desde que ela ocorra no espaço da legalidade e da cidadania, que nós identificamos como aceitável. É um Estado democrático, que tem uma relação democrática com os seus cidadãos, aqui ou no mundo, e por isso aceita naturalmente a contestação. Agora, não aceito é que seja uma contestação tão generalizada, que ponha em causa. Aliás, acho que foi muito resultante de uma visão do problema que está muito desfasada do que é a realidade desse mesmo problema, do meu ponto de vista. Redimensionamento e aproximação é possível fazê-lo de acordo com a mesma orientação política. Nós não temos uma visão estática da representação consular, como ela ocorreu no passado. E por isso achamos que é possível, de facto, redimensionar a rede e aproximar mais as estruturas dos próprios cidadãos. Nós vivemos nas sociedades que vivemos. E se for verificar países onde houve mais incidência de alterações nesse domínio, são países que estão hoje na vanguarda das sociedades de informação e de comunicação. Então não há formas diferentes hoje de comunicar e de representar os nossos interesses na relação direta com os nossos cidadãos. Não é o que nós estamos a fazer no nosso país, a facilitar instrumentos de comunicação e de participação direta dos nossos cidadãos. Portanto, essa é uma visão muito ortodoxa e muito manicaísta de uma ação de reforma que não representa mais do que isso, compatibilizar um exercício de redimensionamento de estruturas com a necessidade de aproximar mais a relação entre a administração e cidadãos no objetivo de os servir melhor. É essa a nossa preocupação e acreditamos que, com o esforço que tem sido vindo a ser desenvolvido pela Secretaria de Estado, nesse domínio e com a ação dos programas que estão em curso, é possível fazê-lo. Designadamente, outras iniciativas, como o consulado virtual, pergunta-me quantos serão 500 consulados que estão neste momento contratualizados. Teremos um Conselho Consultivo da Área Consular que garantirá uma gestão dos problemas nessa área diferente daquela que temos hoje, enfim, instrumentos diferentes de gestão de uma realidade complexa. Eu não disse que não havia outros problemas criados pela nova realidade da imigração hoje, pelo contrário, sublinhei-o. Agora, não podemos é comparar a nossa imigração para a França, para a Espanha, para a Alemanha, para o Reino Unido, para países do mercado da União Europeia, como fazíamos há 10, 15, 20 anos atrás. É uma realidade diferente, que tem que ser tratada e enquadrada por pressupostos de política diferente. Mas não vamos fazer aqui um debate sobre política migratória, não é este o momento para fazer um debate sobre política migratória. Esses problemas existem. Não estamos, naturalmente, eximidos de sofrer com eles. Temos tido casos absolutamente reprováveis e que nos têm atingido diretamente e, por isso, temos respondido com os instrumentos que estão ao nosso serviço e à nossa disposição. Fundo de Educação. O fundo está na página 5, aliás. O fundo é um novo programa de reforço da educação e do ensino da língua portuguesa nos países de língua portuguesa. Qual é a vantagem, do meu ponto de vista? Como? Sim, sim, na política de cooperação. E porquê é que nós o fazemos nessa perspectiva da educação e do ensino? Precisamente porque também entendemos, como já aqui foi sublinhado por um senhor deputado, que a política de difusão da língua passa muito pelo ensino em português, pela rede. E como sabe, o programa dos diferentes setores que estão em causa na agenda da Cimeira do Milénio é justamente o setor da educação. Um dos setores é o setor da educação. Há outros setores, mas o setor da educação é um setor que, do meu ponto de vista, deve ser valorizado estrategicamente no âmbito dos recursos que os portugueses mobilizam para afetar a política de ajuda ao desenvolvimento, porque tem impacto direto na forma como os objetivos do milénio podem ser conseguidos através de uma contribuição da ajuda portuguesa pelos Estados, que são Estados nossos aliados, e da Cplp, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e ao mesmo tempo, sem dúvida, que a promoção da língua se fará. Nós não podemos ignorar que Moçambique ou Angola, quando atingiram a descolonização, tinham o grau de alfabetização em português que tínhamos. E não esqueço que o Presidente Chissano disse uma vez que o governo dele fez mais para a promoção da língua portuguesa em Moçambique do que os governos portugueses, porque é uma realidade, porque a generalização do acesso ao ensino em português depois da independência foi uma realidade. O que é que nós devemos fazer, do meu ponto de vista? Apoiar mais ainda a expansão do sistema de ensino em países que, da Guiné a Moçambique, têm ainda limitações de recursos financeiros para o fazerem. Podemos fazê-lo e devemos fazê-lo. Ao mesmo tempo, cumprimos o objetivo de apoiar a difusão da língua portuguesa, por um lado, mas também conseguimos atingir o objetivo de apoiar mais diretamente o objetivo de conseguir o acesso à educação mais rápido em populações de sociedades que nos são muito próximas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar na segunda e última ronda de perguntas. Eu vou reduzir o tempo inicialmente previsto de intervenção. Serão 2 minutos a cada grupo parlamentar. Eu tenho 4 grupos parlamentares inscritos, que estão naturalmente a gerir o tempo como entenderem. Sr. Deputado Mário David será o primeiro do grupo parlamentar do PSD a intervir. Há uma interpelação à mesa do deputado
muito breve, Sr. Presidente. Quando fomos convocados para esta reunião, estava prevista uma discussão sobre o regulamento consular. É manifestamente impossível fazê-la, coincidentemente com o debate do orçamento. A questão que eu coloco é saber se é possível fazê-la após, ainda que seja noutra sala, é evidente, após este debate do orçamento, ou se porventura o Sr. Ministro prefere que fique para outro momento, uma vez que, ao contrário do que Vossa Excelência disse, esta não é uma questão para ser discutida exclusivamente pelos diplomatas.
Sr. Deputado José Cesário, sou Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades, tem uma resposta para dar a essa matéria e eu concedo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dar um esclarecimento que, aliás, motivou a minha intervenção inicial. Tal qual fui mandatado pela Comissão na última reunião, suscitei ao Sr. Ministro a sua disponibilidade para abordar esta matéria. O Sr. Ministro, de igual modo o referi na minha intervenção inicial, disponibilizou-se para, ao longo do debate orçamental que estava a decorrer, os senhores deputados poderem interpelá-lo sobre a matéria respeitante ao regulamento consular. Aliás, algumas das intervenções que aqui ouvi já referiram bastas vezes esta questão. Portanto, a questão que o Sr. Deputado José Cesário está a colocar não se coloca na medida em que o Sr. Ministro já manifestou essa disposição e que eu, através dos serviços desta Casa, enviei por mail na sexta-feira passada esta sua indicação verbal do Sr. Ministro e fiz a referência no início da reunião. E, portanto, o Sr. Ministro não está em falta, apenas queria aqui deixar esta indicação, de que está ao dispor dos senhores deputados nos termos exatos em que eu referi no início desta sessão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas. Sr. Deputado, o necessário está esclarecido, não necessita... Bem, vamos então iniciar a segunda e última ronda. Eu solicitava rigor absoluto no cumprimento dos tempos, dado adiantado a hora. O Sr. Deputado Mário David é o primeiro inscrito, no tempo confinado, 2 minutos para esta intervenção do Grupo Parlamentar do PC e dos demais grupos parlamentares. Sr. Deputado Mário David tem a palavra. Agradeço que respeite o tempo que lhe está concedido.
Telegraficamente, Sr. Presidente, muito obrigado. O Sr. Ministro já fez o favor de parcialmente ter respondido à pergunta que eu tinha idealizado e que já foi, em parte, colocada pelo meu colega Telmo Correia. Refirma, efetivamente, à assinatura do Tratado Reformador em Lisboa, que o Governo, e bem, quer que, que ocorra na nossa capital. Infelizmente, a rigidez do Tratado de Nice, e que é mantida até no novo Tratado, impede que se possa ocorrer em Portugal, em Lisboa neste caso, o Conselho Europeu de Dezembro. O Sr. Ministro conhece também que na comunicação social internacional e em algumas chancelarias, e já nem sequer me estou a referir à questão do CO2, mas que tem havido algum mal-estar relativamente a duas forçosas vindas dos chefes de Estado e de Governo a Portugal num espaço de 4 dias, na medida em que eles no dia 8 e 9 têm que estar cá para a Cimeira União Europeia-África e depois, 4 dias depois, voltariam para a assinatura do Tratado. Não faria eventualmente mais sentido que essa assinatura ocorresse em paralelo com a Cimeira União Europeia-África? Ou será que é pelo antecipar de algumas ausências nessa mesma reunião que o Governo não quer encarar esta possibilidade? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário David. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, tem a palavra, 1 minuto.
Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado, Sras. E Srs. Deputados, eu gostaria de fazer muitas perguntas, o tempo é extremamente limitado, mas permita-me só fazer nota de 2 coisas. A primeira é que o nosso grupo parlamentar registrou aqui hoje que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros reconhece que só em janeiro do ano que vem é que realmente se vai dedicar e vai visitar as comunidades portuguesas. E permita-me, Sr. Ministro, não vai poder levar a mal aos imigrantes portugueses, que o Sr. Ministro considerou que era o mercado eleitoral, que acha que o Sr. Ministro e o Governo só se vão dedicar às comunidades porque estão no ano das eleições. Não parece normal que um Governo esteja 3 anos à espera para poder agir nesta área. Mas, Sr. Ministro, permita-me uma coisa. A questão... Sr. Presidente, eu quero cumprir 1 minuto se me deixarem falar. Nós aqui temos tido o cuidado de deixar falar toda a gente.
Senhor Deputado, tenha a palavra e faz favor de concluir as questões que
nós não podemos fazer perguntas incómodas ao Governo, para que é que existe a Assembleia da República? Mas permita-me o seguinte, Sr. Ministro. Houve aqui uma questão que foi levantada. Eu posso falar, se faz favor?
Senhor Deputado, faz favor de concluir.
Não, é que eu não consigo falar assim.
Eu solicito naturalmente
Eu por acaso nunca vi aquele Sr. Deputado falar de comunidade.
Dos demais senhores deputados, Sr. Deputado, faz favor de concluir.
Concluir? Eu praticamente não comecei. A questão de fundo é esta, Sr. Ministro. É que houve aqui uma matéria que foi levantada pelo meu colega Zé César, que é a questão dos fluxos migratórios. Eu compreendo que o Governo tenha alguma mal-estar em falar desta questão no momento em que se discute um orçamento de Estado e a questão do desemprego é a questão fundamental. É normal que os números do desemprego que nós temos hoje e que são suscitados neste debate estão muito longe de corresponder à verdade, porque estão 150 mil empresas portuguesas em ser para o estrangeiro. Há dias um imigrante da Alemanha que veio ao Parlamento e disse-me, eu conduzo esta matéria da promessa dos 150 mil empregos, ela está a ser cumprida por alguns governos socialistas, o Sr. Zapatero em Espanha, que acolhe cerca de 100 mil de portugueses, ou o Sr. Brown no Reino Unido, que acolhe para cima de 400 mil portugueses. E esta questão não tem tido, da parte do Governo, neste Orçamento de Estado, nada é dito neste Orçamento de Estado de apoio em termos jurídicos, em termos sociais. Só lhe dou um exemplo. A Holanda foi o tema mais discutido durante este ano. Mereceu um programa de televisão. Os senhores prometeram a vários níveis que entendiam a questão da Holanda. Eu estive na Holanda durante o mês de agosto. Já fiz um requerimento sobre esta matéria. O nosso único consulado não tem vice-consul, não tem chanceler, não tem técnico, tem apenas 4 administrativos e 1 contratado a termo certo. Nem sequer tem diplomata. Tiveram que destacar da Embaixada de Portugal em Haia. É isto uma forma de apelar às comunidades portuguesas? É isto que preocupa o Governo? Ou o Governo quer esquematizar uma realidade que os portugueses estão a emigrar? E só para terminar, a questão do ensino do português. Ó Sr. Sr. Ministro, ouvi o Sr. Ministro falar-nos que só iria ser no ano, o ano letivo 2008-2009 e que, portanto, este orçamento não falava desta questão. Mas, ó Sr. Ministro, o ano letivo começa a ser preparado a meio do ano, os concursos para os professores vão decorrer certamente em julho e junho do ano que vem, e o ano letivo começa em agosto. Então não deveria estar neste orçamento de Estado? Sinceramente, nós não conseguimos perceber.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. A Sra. Deputada Maria Carrilho, do Partido Socialista, tem a palavra.
Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, no enquadramento político do orçamento apresentado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, assume especial relevo o tema da valorização das comunidades portuguesas. E, embora, enquanto deputada eleita pelas comunidades, me caiba sublinhar este aspecto, acho que não seria correto desligá-lo de um todo, de um contexto com os seus objetivos e com os seus condicionamentos derivados, principalmente, dos nossos compromissos em termos de redução do déficit. Este orçamento é, apesar de tudo isso, um orçamento coerente com uma estratégia de Estado, uma estratégia que é capaz de, na altura certa, tirar partido das dinâmicas existentes. E, neste momento, isso significa tirar partido do bom desempenho de Portugal na Presidência Europeia e da visibilidade acrescida para toda a área lusófona. Assim, parece-me que, conforme aqui foi sublinhado já várias vezes, é o momento mais certo para avançar claramente na afirmação da língua e do ensino do português. Isso fica evidenciado, quando nós olhamos para o orçamento, fica evidenciado não só nas rubricas referentes às linhas de ação para as comunidades portuguesas, mas também às linhas de ação para a política externa, a política cultural externa, e para a política de cooperação. E podemos considerar que se entrecruzam no mesmo campo, que é o dos interesses dos portugueses no país e na diáspora, todas estas linhas de ação. Considero que, apesar de, evidentemente, podermos mencionar muitos outros aspectos, mas a discussão já vai longa e já fomos
Senhora decididos. Deputada, o seu tempo já terminou, agradecer. Colocasse as questões concretas.
Sim. Portanto, em relação ao objetivo que eu considero fundamental e estratégico, que é pugnar pelo reconhecimento do português como terceira língua mais falada, gostava de colocar as seguintes questões. Como irá o Ministério ligar a reforma consular, e nomeadamente os meios humanos, a estes objetivos? Poderá oferir contribuir para o estudo e apresentação de propostas concretas de compatibilização destes objetivos?
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Carrilho. Deputado Honório Novo, do Partido Comunista Português, tem a palavra.
Muito obrigado, Presidente, mas vejo que já passamos as 5 horas, estamos sob pressão, depois de termos nestas 2 horas ouvido o Sr. Ministro fazer uma apresentação inicial de 30 minutos e depois termos visto consumir, utilmente, certamente, em quase 25 minutos, o tempo de resposta e pergunta do PSD, eu, Sr. Presidente, prescindo das perguntas que tinha que fazer com o Sr. Ministro. Isto é um debate na especialidade, não é um debate na generalidade, e as perguntas que eu tinha que fazer sobre o aumento de custos com pessoal, sobre o PIDAC que não aumenta no Ministério, sobre a mudança eventual de estrutura do Centro de Informação Jacques Delors e sobre a avaliação do orçamento da presidência portuguesa da União Europeia ficará para a próxima oportunidade, provavelmente para a próxima presidência da União Europeia, que à base do novo tratado nunca existirá.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não deixo de registar que indiciariamente pelo menos as perguntas foram colocadas e o Sr. Ministro naturalmente não deixará de dar a resposta a seu tempo. Sr. Deputado Hélder Telmo Correia tem a palavra para uma última pergunta.
Presidente, muito brevemente e respeitando o tempo, para agradecer logo à partida ao Sr. Ministro a disponibilidade e cá estaremos para ter os interessantes debates, quer sobre a diplomacia económica, quer sobre o ensino em português. E dizer-lhe que houve uma questão no entanto da minha primeira ronda que o Sr. Ministro não se referiu, que era a questão do enquadramento, uma vez que a lei orgânica não é clara nessa matéria, do pessoal do Instituto de Camões. E aproveitava também, ainda nos 15 segundos disponíveis, para lhe pedir uma opinião, se o Sr. Ministro assim o entender, sobre a cooperação. Na área da cooperação temos várias áreas. Há uma área de cooperação que nos parece estratégica, uma vez que designadamente na África lusófona a construção do Estado, em muitos casos, ou o apoio à construção do Estado é uma prioridade portuguesa, e nessa matéria a cooperação na área militar é fundamental. E, portanto, eu gostaria de ouvir o Sr. Ministro nessa matéria, uma vez que os Ministérios dos Estrangeiros têm também incidência, designadamente nas áreas de formação e na relevância que dá, ou que entende dar a essa mesma matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado. Sr. Deputado José Cesário, que tem usado a palavra. Tenha bondade.
É muito breve, Sr. Presidente. É apenas para fazer uma referência necessária à questão do regulamento consular. Trata-se de uma matéria extremamente complexa. Encerra em si o documento que está em circulação soluções que naturalmente obrigam a uma grande reflexão. Há matérias com as quais nós estamos em desacordo, outras com que estamos de acordo. Era mau que isto fosse avaliado apenas sob o ponto de vista meramente político ou, como Vossa Excelência referiu há pouco, apenas em debate ou em diálogo com uma das classes dentro do Ministério dos Estrangeiros. É uma questão essencial no que concerne à gestão dos postos da rede consular. Tem implicações enormes, sobretudo, em primeiro lugar, para os utentes. Tem implicações, por exemplo, a nível dos conselhos, da hipotética criação dos conselhos consultivos, tem implicações na relação com as comunidades e aquilo que eu sugiro é que Vossa Excelência, quando vir que tem condições para fazer um debate com tempo com a Assembleia, o promova, solicitando naturalmente à Comissão uma reunião adequada para tal. Muito obrigado.
Ó, Sr. Deputado José Cesário, eu respeito a sua intervenção, mas como sabe, ela não cabe na alçada da interpelação à mesa, não está previsto. E nem cabe seguramente na ronda de perguntas que teve lugar. E, portanto, é uma intervenção que seguramente não deixará de ser registada, mas há que convir que está completamente fora daquele que é o tema decidendo e do que estamos aqui a tratar e a decidir. E, portanto, solicito que uma próxima vez não haja nenhuma intervenção à margem daquilo que é, de facto, a ordem do dia. Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, rapidamente. Eu estou disponível, naturalmente, para vir discutir o Regulamento Consular ou o Secretário de Estado. Neste momento não faz sentido, não há Regulamento Consular. Há um projeto que está numa fase de trabalho interno do Ministério. É absolutamente despropositado, neste momento, estar a discutir uma coisa que não existe. Existe um projeto de trabalho sobre o qual se está, efetivamente, a trabalhar. Em relação à pergunta do deputado Mário David, diria apenas que naturalmente que a vinda por duas vezes consecutivas a Lisboa dos chefes de Estado para duas ocasiões é incómoda, mas é a lei da vida na atividade internacional. Nós próprios também temos que nos deslocar muitas vezes a outro tipo de capitais, a outras capitais, para honrar compromissos. Depois também um tratado não é todos os dias que se assina, é uma cerimónia diferente. E a cimeira com a África, como sabe, tem estado há tanto tempo a ser adiada que não é por isso, seguramente, que os chefes de Estado ou de Governo não estarão em Lisboa. Deputado Carlos Gonçalves, apenas para lhe dizer que fiz a referência a que eu próprio não deixaria de orientar a minha ação política desde o início de 2008 para a política das comunidades, porque é a partir de então que tenho mais disponibilidade, compreenderá que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, tendo um Secretário de Estado que tem estado a tempo inteiro a gerir a política das comunidades, o Ministro tem estado concentrado no exercício da Presidência. Reconhecidamente, só o Sr. Deputado é que pode imaginar que eu podia, no âmbito da atividade da Presidência, estar a dedicar o tempo que gostaria de dedicar ao acompanhamento dos problemas das comunidades portuguesas. Mas falo-lhe com todo gosto e em muitas das deslocações que tenho feito, apesar de tudo, tenho-me inteirado, como é óbvio, da situação das comunidades portuguesas. Faço sempre isso, quer em Moçambique, quer na África do Sul, quer noutros países onde tive a oportunidade de estar no âmbito da Presidência, mas focarei a minha ação muito na política das comunidades portuguesas, porque entendo, como já disse, que a devo valorizar do ponto de vista das prioridades do Estado português face à prioridade. Haverá sempre problemas. Referiu o caso da Holanda. Houve problemas, houve resposta. Houve resposta da parte dos serviços. Não é por acaso também que os problemas não têm estado na comunicação social e na TV como estiveram no passado, porque houve resposta, houve ação, designadamente a Inspeção-Geral do Trabalho, de um acordo e de um acompanhamento muito direto com as autoridades da Holanda. Não pode descurar que houve aí um trabalho que foi desenvolvido de imediato face aos problemas que foram colocados. Mas haverá sempre problemas, Sr. Deputado. Nós temos mais de 5 milhões de imigrantes no mundo. É impossível, através do conforto, do apoio e da rede do Estado português ou da administração consular, resolver todos os problemas que se colocam em todo o mundo às comunidades portuguesas. Haverá sempre, felizmente para si, Sr. Deputado, um problema para o Sr. Deputado ter um capital de queixa para vir aqui, de facto, a fazer o que lhe compete. O que lhe compete no âmbito das atribuições que cabem, naturalmente, aos deputados da oposição, e o Sr. Deputado falo em nome do seu eleitorado específico. Fluxos migratórios. Nós não deixamos de ter em consideração o que se passa com fluxos migratórios, mas não compara as realidades. Não compara as realidades com o que nós vivíamos há uns anos atrás. É isso? É para isso que eu chamo a sua atenção. E não faça demagogia em torno deste tema, que é um tema naturalmente de bandeira na situação económica que o país conhece e no combate político que conhece uma nova fase, mas não traga isso para este debate que não fica bem. A política de acompanhamento das comunidades portuguesas é outra coisa, diferente da política de migrações e de imigração. Esse debate é um debate que deve ser articulado necessariamente com a política das comunidades, mas não é um debate que necessariamente tenha que ser travado aqui. Maria Carrilho, deputada Maria Carrilho, reforma consular, papel do FRI, sim, acho que o papel do FRI tem que ser valorizado no desenvolvimento da ação política relativa às comunidades portuguesas. O deputado Honorário Novo, avaliei ainda duas ou três das questões. Sobre o Centro Jacques Delors, está integrado no orçamento da Direção-Geral dos Assuntos Europeus e por isso ele é aumentado de acordo com o que são os compromissos desse centro, e a avaliação da Presidência teremos tempo de a fazer, necessariamente. Sobre a questão do deputado Telmo Correia, acho necessariamente que se deve valorizar mais do ponto de vista, sobretudo, da sua presença no território africano, em África, no seu conjunto, a cooperação técnico-militar, em estreita articulação com o Ministério da Defesa, há novas iniciativas em perspectiva nesse domínio. Penso que o Parlamento deverá ser informado brevemente do alcance dessas iniciativas. E sobre o ICA, já disse, o ICA tem que ser refundado na perspectiva do que são os novos objetivos definidos por uma reforma ambiciosa e que reputo da maior importância para a afirmação dos interesses portugueses no mundo, a reforma da política de difusão da língua e da cultura portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros. Resta-me agradecer, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, da Comissão dos Assuntos Europeus, da Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, a presença do Sr. Ministro e do Secretário de Estado. Penso que todos nós ficamos mais esclarecidos sobre as guidelines que informam a proposta do Orçamento de Estado 2008 na área que Vossa Excelência tutela. E aproveitava ainda para conceder a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, que queria ainda dizer duas belas palavras a Vossa Excelência e ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Sr. Ministro, eu só agradecer em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros esta disponibilidade de, durante duas horas, discutir o Orçamento dos Negócios Estrangeiros e as suas últimas palavras, que aqui registramos, de tentar, lá mais para a frente, vir a discutir neste quadro um documento de trabalho que, pelos vistos, já está a dar muito trabalho, quer aos deputados, quer ao próprio Governo. E por isso, com esta nota simpática e de trabalho de casa, deixo aqui o meu agradecimento, quer ao Sr. Ministro, quer ao Sr. Secretário de Estado, agradecendo, obviamente, em nome do senhor, meu nome próprio, as intervenções de todos os senhores deputados da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas. O Sr. Presidente da Comissão dos Europeus queria também dizer umas breves palavras.
Muito breve, Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para lembrar os membros da Comissão de Assuntos Europeus de que teremos agora uma reunião com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para tratar de temas da competência da nossa Comissão, pelo que solicitaria aos Srs. Deputados que comparecessem nessa reunião. Muito obrigado.